Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça o chamado dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente. Havendo número regimentar, em nome de Deus, declaro aberto a reunião de hoje. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 19 de 2 de 2018. Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 19h30 horas, foi realizada a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura das correspondências recebida e expedida. Na matéria da ordem que compõe expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia foram lidas indicações de número 016 a 033/2018. E requerimentos de número 08 a 019/2018, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso. Novo projeto. Projeto de lei número 03/2018. Que declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Pássaros de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Fizeram uso de palavra livre os vereadores Denilson Francisco Braga, Renê Américo da Silva, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Átila Dias de Moraes, Rosilene do Carmo Cardoso, Ricardo Luiz de Oliveira e Arnaldo Pereira dos Santos. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. De número 16, os requerimentos, os requerimentos de número 16 e 17/2018, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, foram encaminhados à assessoria jurídica. O projeto de lei 03/2018 foi encaminhado às devidas comissões para análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, invocando o nome de Deus. Para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário.
A ata está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, só na discussão, aonde que está aí, que foi solicitado, lido as correspondências recebidas e pedidas, tem que constar aí que foi lida também uma ata. Que teve a ata da reunião anterior que foi lida e não consta nessa ata aí.
Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas. Senhor presidente, vemos através do presente informar a Vossa Senhoria e a mesa diretora que a partir desta data, o representante líder da bancada de oposição nesta Casa Legislativa será o vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Sem mais, para o momento, relato protesto de estima e relevadas consideração. Atenciosamente, vereadores Leandro Silva Marques, Rosilene do Carmo Cardoso e Denilson Francisco Braga. Expedido, ofício número 011/2018. A senhora Marília Toledo, secretária da Fazenda, encaminha balancete referente ao mês de janeiro de 2018. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor Prefeito Municipal que providencie, através da Secretaria Competente, capine limpeza no canil municipal. Sala de reuniões, em 26 de fevereiro de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do Executivo realizar, através da Secretaria de Obras e Serviços, desobstrução de bueiros e ou construção de outros na proximidade do Banco Itaú, onde a água da enxurrada invade a calçada e loja. Justifica-se tal iniciativa, tal justificativa, que trará mais segurança aos pedestres e lojistas. Sala de reuniões, 26 de fevereiro de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Tem mais três indicações aqui do vereador Leandro. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor Prefeito Municipal que providencie, através da Secretaria Competente, capine limpeza nas ruas do bairro Recanto da Colina e Recanto da Colina 1. Justificativa: o mato se encontra alto em algumas ruas invadindo os passeios. A referida indicação se faz necessária a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população do referido bairro, que se encontram em condições precárias. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor Prefeito Municipal que providencie, por meio de secretaria competente, instalação de faixa de pedestre na rua Padre José Torquato, próximo à Escola Municipal Guilherme Alé França, Vila José Lopes. Justificativa: por se tratar de uma área escolar, alguns motoristas estão abusando do excesso de velocidade, oferecendo risco à integridade física dos alunos e pedestres que transitam diariamente pelo local. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor Prefeito Municipal que providencie, por meio de secretaria competente, fiscalização na rua Belarmino Silva, próximo ao número 283, bairro Agostinho Rodrigues. Justificativa: no local existe um lote vago, sem capina e limpeza, e atualmente está servindo de espaço para a criação de cavalos. Moradores reclamam do alto índice de carrapatos e relatam o surgimento de animais peçonhentos em suas residências. Salas de reuniões, 26 de fevereiro de 2018. Essas foram as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja verificada a possibilidade de transformar o chalé que fica ao lado da UPA 24 horas em uma lanchonete. Justificativa: como a UPA funciona 24 horas, é de suma importância que exista próximo a ela uma lanchonete para proporcionar maior comodidade aos pacientes e acompanhantes que ali estiverem. Sala de reuniões, 26 de fevereiro de 2018. Vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais enviar ofício ao CIMI para verificar a possibilidade do mesmo funcionar em horário integral. Justificativa: muitas pessoas estão reclamando que, devido ao aumento da demanda do CIMI, o horário de funcionamento não está sendo suficiente para atender adequadamente os usuários. Sala de reuniões, em 26 de fevereiro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Está lendo agora as indicações do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a ampliação do itinerário das linhas dos portões. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do bairro, A linha atende apenas uma parte do bairro, ficando outra parte sem atendimento. Dessa forma, indica a secretaria competente que o itinerário da linha seja estendido até o final do bairro. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção na praça, na área institucional, no bairro Meu Sítio, localizado na estrada do retorno. Justificativa. Trata-se de um pedido dos moradores do bairro que não possui uma área de lazer que proporcione o bem-estar físico e mental da comunidade. O local proporcionará como objetivo principal a reunião de amigos, familiares, pessoas que usufruem da localidade para conversar, descontrair e realizar atividades físicas. Além do mais, o espaço tem se tornado depósito de entulho e lixo, além de ser área institucional do município. Desta forma, a comunidade do bairro Meu Sítio necessita desta inquestionável área de lazer. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, que seja efetuado o recolhimento dos animais abandonados nas vias públicas com posterior castração e destinação aos abrigos apropriados. Justificativa. Trata-se de um pedido dos moradores, principalmente da região do centro de Tibirito. Diante do que foi exposto, solicito a Vossa Excelência, bem como ao secretário competente, para que se torne uma providência no sentido de realizar o quanto antes o que foi pedido através deste expediente. Sala de reuniões, 26 de fevereiro de 2018. Essas foram as indicações do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, capina e reparo no asfalto na rua Doutor Antônio Lisboa, próximo ao número 291, no bairro Santo Antônio. Sala de reuniões, 26 de fevereiro de 2018, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizado através da Secretaria de Obras, reparos, no corrimão e capina na escadaria do bairro Nossa Senhora de Fátima. Sala de reuniões, 26 de fevereiro de 2018, vereador René Américo da Silva. As próximas 5 indicações que vai serem lidas são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação técnica sobre a necessidade da construção da rede pluvial, iluminação, recapeamento asfáltico no final da via e limpeza da rua José do Monte Furtado, no bairro Coab, conforme foto em anexo. Trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a atual situação da escadaria e passarela do bairro Nossa Senhora de Fátima. A mesma necessitam de limpeza dos matos ao entorno delas, bem como de reparo nas estruturas dos corrimão que estão quebrando e com risco de cortar os pedestres que por ali passam, conforme foto em anexo. É importante ressaltar que já entramos com a mesma solicitação no dia 10 de abril de 2017, através da indicação 231/2017, aprovada em plenário. Trata-se de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a viabilidade da colocação de braço para iluminação na rua Alameda Alvarenga Peixoto, na altura do número 1491, Quinta dos Inconfidentes. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a realização das melhorias na pavimentação da via conhecida como Morro dos Neto Acesso Corvo do Bação. É uma avaliação sobre a viabilidade do alargamento da mesma. Trata-se de pedidos dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a limpeza das laterais da via na rua Tiradentes, bairro Novo Itabirito, conforme foto em anexo. Trata de uma reivindicação dos moradores da referida localidade. Essas foram indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência no fórum regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de realizar ainda essa semana manutenção no bairro Novo Itabirito, em especial ao longo da avenida Tiradentes, local de práticas de caminhada e com grande fluxo de pedestre. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores do bairro que estão alegando a falta de limpeza urbana. Sala de reuniões, 23 de fevereiro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Agora vou para os requerimentos agora. Requerimentos, os quatro requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ofício aos responsáveis pela empresa Agroceres PIC, parabenizando pela inauguração da unidade de disseminação de genes em Itabirito, um avançado centro tecnológico de genética líquida suína, que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2018. Justificativo, o objetivo é reconhecer a importância da implantação desta nova unidade, pois a empresa insere o nome de Itabirito no mercado nacional e internacional com tecnologia de ponta, bem como proporciona uma maior abertura para a diversificação econômica do município e um maior investimento em setores promissores como o agronegócio. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício ao diretor-geral da Faculdade Ales Itabirito, o senhor Letício Vilaba, convidando-o para participar de uma reunião de comissões da Câmara, com o objetivo de esclarecer a situação dos cursos de administração e direito. Justificativa, essa é uma solicitação dos alunos dos cursos mencionados. Senhor Presidente, aqui é de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício ao gerente administrativo da empresa Herculano Mineração, o senhor Armando Lima, solicitando que a empresa verifique a possibilidade de priorizar a mão de obra e fornecedores de Itabirito em suas contratações, especialmente com a eminência da necessidade de mão de obra para um terceiro turno. Solicitamos também que a Herculano verifica a possibilidade de orientar as suas terceirizadas para essa mesma priorização. Justificativo, essa é uma solicitação que visa priorizar a mão de obra de Itabirito para ocuparem futuras vagas de empregos ofertadas pela empresa Herculano Mineração e suas terceirizadas. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado votos de pesar aos familiares saudoso Antônio Amorim Peixoto pelo seu falecimento, ex-vereador e ex-presidente desta casa. Seu Amorim participou ativamente da vida cultural, religiosa, social e empresarial de Itabirito. Que Deus conforte toda a sua família e acolha no bondo, e acolha sua bondosa, bondosa alma. Sala de reuniões em 26 de fevereiro de 2018. Esses foram os requerimentos do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Agora, os requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Urbanismo que envie a esta Casa Legislativa a disponibilização de uma cópia do mapa com a localização do bairro Capanema, identificando seus respectivos arruamentos e áreas verdes. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre a reforma necessária no SEMI. Qual a previsão do início das obras? Quando os alunos serão transferidos da escola para o novo local para que os receberão durante a reforma? Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo que, no prazo da lei, solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa cópia das medições mensais referente a todas as contratadas estabelecida entre a empresa Guarda Segue Vigilância e Segurança Eireli, inscrita no CNPJ sob o número 05891583/1000-001 e a Prefeitura de Itabirito, referente ao ano 2016-2017. Senhor presidente, aqui de Vossa Excelência nos termos mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite a secretaria competente que envie esta Casa Legislativa cópia das medições mensais referente a todos os contratos estabelecidos entre a empresa Mania de Filé e Restaurante Limitada ME, inscrito no CNPJ número 18.175.986.000-04 e a Prefeitura de Itabirito referente aos anos 2016-2017. Justificativa: temos acompanhado com frequência as modificações que a Prefeitura Municipal de Itabirito tem realizado no portal de transparência, buscando atender a Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso às Informações. E ainda assim, continuamos insistindo na necessidade de uma transparência ativa, ou seja, o dever de fornecer dados, independentemente da solicitação, através do meio de portal, como prevê a LAI, artigo 8º. Enquanto as informações não estiverem acessíveis e completas no sítio eletrônico, continuaremos usando mecanismos regimentais da Câmara e os respaldos legais para o efetivo trabalho do vereador nas fiscalizações do ato do Executivo. Mais dois requerimentos aqui que tinha ido para a assessoria jurídica, que é de autoria também do vereador Ricardo Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que esta Casa Legislativa realize, conjuntamente com a Prefeitura de Itabirito, audiência pública para esclarecimento junto à população de Itabirito sobre os últimos empréstimos solicitados pelo Executivo e seus respectivos projetos a serem beneficiados. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos mentais que esta Casa Legislativa realize, conjuntamente com a Prefeitura de Itabirito e a empresa Vale, audiência pública para devidos esclarecimentos à população de Itabirito sobre a construção da barragem Maravilhas 3 e seus impactos, sejam eles positivo ou negativo. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Projetos de lei. Projeto de lei número 01/2018 autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BDMG, operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão e primeira votação. Projeto de lei número 04/2018, institui a política de prevenção à violência contra professores da rede de ensino fundamental e médio das escolas públicas municipais e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Então, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o público presente, também o meu amigo superintendente de recursos, senhor Vidigal. Conforme o requerimento aprovado na última reunião, convido o senhor Glaubert Reis, membro da União Colegial de Minas Gerais, a senhora Bárbara Ravena Martiniano de Assis, representante do Conselho Estadual da Juventude, e o senhor Leandro Dias de Oliveira, coordenador de Políticas Públicas da Juventude, para fazerem uso da tribuna por até 15 minutos.
Senhoras e senhores, boa noite. Presidente desta casa, Rodrigo Campos, senhor vice-presidente Renê, Geraldo, secretário, vereadores da bancada, da qual eu cumprimento o vereador Arnaldo, nosso amigo e companheiro de muitos anos, e cumprimentando o Arnaldo, cumprimento os demais vereadores, e cumprimento também o vereador Rocha, cumprimentando o vereador Rocha, cumprimento os demais membros da outra bancada. Quero cumprimentar também os nossos camaradas aqui presentes, presidente da OJS, Dinho Martins, Gabriel Galo, conselheiro municipal de cultura, Josiane Camila, vice-presidente do movimento IT-LGBT e conselheira estadual da juventude, Rubens, representando o Grêmio da Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, e Evelyn, representando o Grêmio da Escola Estadual Intendente Câmara. Gostaria de agradecer a presença e dizer que é um momento importante para a juventude de Itabirito, quando a gente tem esse espaço nessa casa para a gente começar a dialogar políticas públicas que garantam a inclusão social e façam com que a missão da Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude, cada vez mais possam ter aí os seus desafios, avance nos seus desafios e a gente consolide políticas que garantam esta inclusão social. Senhores vereadores, hoje, pela primeira vez, estou nessa casa, depois de várias estadas aqui, como representante do movimento LGBT. Hoje estou aqui como coordenador de políticas públicas da juventude, que é ligada ao gabinete do prefeito. A coordenadoria de políticas públicas da juventude, conforme já está na tela, que tem a missão de desenvolver, promover, executar, acompanhar e avaliar estudos e pesquisas relativas ao público jovem, foi criada na última alteração da estrutura de organização da prefeitura. E essa coordenação, ela tem a missão de promover aí um debate sobre as políticas públicas voltadas à população jovem. Uma população jovem, pode passar por favor? Uma população jovem que na cidade de Itabirito, conforme os dados do IBGE, chegam a 12.240 jovens. Nós temos uma população jovem consideravelmente importante. Desses 12 mil jovens, nós conseguimos identificar no censo do IBGE, 60% desses jovens, eles se identificaram com população negra e parda na cidade de Itabirito. E pelos dados que a gente tem também, é a população mais vulnerável em vários aspectos, tanto em violência, tanto em dificuldade de acesso ao emprego, tanto de acesso à educação, à cultura e vários outros fatores. Pode passar, por favor. A coordenadoria ela tem atividades específicas e dentre elas eu vou citar a terceira, que é colaborar com os demais órgãos da administração municipal na implementação de políticas públicas voltada ao atendimento da juventude, especialmente com relação à educação, saúde, emprego, lazer, formação profissional, cultura, segurança, combate... prática esportiva e valorização da diversidade. A missão dessa coordenadoria é dialogar de maneira transversal, intersetorial, com as demais secretarias da prefeitura, buscando diminuir as vulnerabilidades dessa população jovem e buscando medidas e mecanismos que façam e garantam a inclusão social da população jovem no município de Itabirito. Pode passar, por favor. A Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude, ela acompanha a Constituição Federal de 1988, que garantiu a criação do Conselho Municipal da Juventude, que é um órgão paritário que garante a participação popular da juventude na definição dos rumos desta política. Esse conselho, que foi criado em 2013, ele realizou no ano de 2011, a primeira Conferência Municipal da Juventude, conferência essa que naquele momento construiu um documento, e agora, pode passar por favor, e agora a gente está discutindo e dialogando sobre a nova composição do Conselho Municipal da Juventude. Eu não sei se é do conhecimento dos vereadores, mas nos últimos anos nós conseguimos avançar com a instalação do Comitê Municipal LGBT em 2015 e o Comitê de Promoção da Igualdade Racial ano passado, e agora a gente está caminhando para a instalação do Conselho Municipal da Juventude e devemos fazer esse pedido de alteração da composição do Conselho para aumentar e ampliar a participação popular nesse importante instrumento de garantia da participação popular. Pode seguir, por favor. E dentro disso, nós temos a honra de estarmos aí coordenando a segunda Conferência Municipal de Políticas Públicas da Juventude, que tem como tema Juventude, Participação Popular e Cidadania, construindo uma geração participativa e responsável. Essa conferência ela foi convocada no dia 2 de fevereiro pelo prefeito. Apesar dos órgãos federais e estaduais não terem convocado as conferências estaduais e federais, a prefeitura entendeu que era um momento importante de promovermos um diálogo com a juventude, buscando alternativas e propostas consistentes para melhorar e ampliar a participação da população jovem nos rumos e na definição das políticas públicas. Hoje nós tivemos a primeira reunião da comissão de organização da conferência, qual nós tivemos a presença da nossa camarada presidente do Conselho Estadual da Juventude, Bárbara Ravena, e do representante da UBS, que veio contribuir conosco no debate e na consolidação da constituição da comissão organizadora. Cerca de 50 pessoas participaram dessa primeira reunião, a maioria jovens das escolas Intendente Câmara, Industrial, Henrique Michel, SEMI, Natália Donada, Ana Amélia Queiroz. Então nós conseguimos nessa tarde reunir mais de 30 jovens na Casa de Cultura, quando nós definirmos o rumo desta conferência que vai aí rodar por várias representações da cidade, pelas escolas, pelas comunidades carentes, porque é o momento em que nós entendemos que temos que dar voz à juventude e dividirmos com ela a responsabilidade dos rumos dessa política voltada para a juventude. Pode passar. Bem, agradeço aí ao convite de estar aqui, de poder fazer essa fala. deixo aqui o meu convite para o dia 8 de março. Nós vamos também, dentro da Coordenadoria de Políticas da Juventude, que hoje está fazendo o diálogo da Assessoria de Direitos Humanos, nós vamos realizar no dia 8 de março, às 18h30, na Casa de Cultura, o Encontro Mulheres. É um encontro que vai ter como objetivo dialogar também com as mulheres de Itabirito sobre as políticas públicas em direitos humanos voltado para o segmento da mulher. Esse evento que também ele termina com a composição do Comitê Municipal de Política das Mulheres, que é mais um instrumento de participação popular que será instalado no dia 8 de março na Casa de Cultura. Fica aí o nosso convite, no mais obrigado e boa noite a todos. Glauber.
Boa noite a todos os vereadores e vereadoras daqui da Câmara Municipal de Itabirito. Meu nome é Glauber, eu sou tesoureiro da União Colegial de Minas Gerais, que é a entidade que representa todos os estudantes do Estado, e sou representante da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas em Minas. Nós, da União Colegial de Minas Gerais, nós somos uma entidade que vai completar 74 anos, que é uma entidade que ela, em toda a sua vida, em toda a sua atividade, a UCMG lutou pelo direito dos estudantes. E eu vi o Leandro ele falando sobre a questão de políticas públicas para a juventude. Quando a gente fala de políticas públicas, o que vem na cabeça da juventude é ter acesso ao cinema, é o passe livre estudantil, é ter o direito de ir e vir à cidade. Nos anos 90, antes dos anos 90, nós lutamos para ter a lei da mercado estudantil. Inclusive muitos dos pais, dos avós de vocês devem ter participado dessa luta também pelo direito à mercada, e que era um direito onde que estabelecia que estudantes que comprovassem a sua vida acadêmica tivesse direito a pagar a meia entrada nos cinemas, em parques e etc. E nos anos 90 a gente teve esse direito cassado. Esse direito ele foi cassado pelo fato de gerar renda para as entidades estudantis, e essa renda ela acabar virando dinheiro para os estudantes lutarem pelos seus direitos mesmo. Igual mesmo com o dinheiro da venda da carteirinha de estudante, no período da Segunda Guerra Mundial, a União Nacional de Estudantes ela comprou um jato para o Brasil se defender naquela época. Então não era só o dinheiro não era usado apenas pelo direito dos estudantes, pelo direito educacional, mas também para defender o nosso país. Na época da redemocratização do país, foi fundamental as entidades estudantis para garantir um país democrático. Há pouco tempo também foi aprovado o FIES, o ProUni, o ReUni, que foi uma luta árdua que nós travamos em defesa da educação, em defesa do jovem ter acesso à universidade. Aqui a gente vê uma lei que foi aprovada em 2003 aqui em Itabirito, que foi um avanço muito grande para a nossa classe estudantil. Essa lei, por muito tempo, ela conseguiu abranger grande parte dos estudantes e conseguiu garantir o direito à cultura, o direito à arte. Porque nós das entidades estudantis defendemos que a educação ela não é apenas dentro da escola, mas arte também é educação. A cultura ela faz parte da educação também. Em 2013 foi aprovada o Estatuto da Juventude, e esse estatuto ele mudava um pouco da lei sobre a carteirinha de estudante, que foi um dos maiores avanços que nós tivemos, que o movimento estudantil teve no último período. Porque nos anos 90, como eu havia falado, foi cassado o nosso direito, o nosso monopólio das carteirinhas de estudante. E com isso surgiu várias máfias, aonde que muitas vezes eram empresários, era pessoas que não tinham comprometimento nenhum com a educação brasileira, com a classe estudantil, fazia carteira. Tanto que isso acabou descredibilizando a própria lei da mercada, porque qualquer pessoa que quisesse, não precisava estudar, podia fazer a sua carteirinha ali, para pagar mais barato. E isso acabou acarretando que o preço dos ingressos subiu muito, porque quem pagava meia pagava inteira, e quem pagava inteira pagava o dobro, porque virou uma coisa banal, todo mundo podia pagar meia, todo mundo tinha direito à carteirinha de estudante, e isso quem saía perdendo eram os estudantes. Porque a carteirinha de estudante para a gente é muito importante, porque através da carteirinha, as entidades estudantis, ela consegue fornecer um curso de pré-vestibular para os estudantes, porque não adianta só a gente lutar por uma educação melhor, lutar para o jovem estar dentro da faculdade, mas como que esse jovem vem dentro da faculdade? Se hoje a educação que a gente tem no país não é uma das melhores educações. Então a gente precisa fornecer um pré-vestibular para esses estudantes estarem dentro da faculdade. A gente precisa fazer eventos culturais também. Então, a carteirinha de estudante para a gente é muito importante. E aí, em 2003, nós conseguimos aprovar o monopólio das carteirinhas de volta para as entidades, para que a gente conseguisse tocar a luta dos estudantes e, mais do que isso, acabar com a máfia das carteirinhas, que era quem não tinha compromisso nenhum com os estudantes e que usava do direito do estudante, do direito que foi garantido com muito suor para enriquecimento próprio. E aí foi aprovado, pode passar o slide, por favor? Aí foi aprovado ali na à direita, a gente vê a nova lei que foi aprovada em 2013. Essa lei, ela fala que as entidades estudantis, a ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a União Nacional dos Estudantes, elas teriam o monopólio das carteiras e só pode fazer carteira no Brasil inteiro, em todo o território nacional, as entidades que são filiadas a essas entidades. E essas entidades, elas têm congresso, essas entidades têm seminários de gestão, elas são registradas em cartório. A gente teve o congresso da UBS, que inclusive vocês até receberam o nosso material do Mundo é de Quem Faz. A gente fez o nosso congresso em dezembro do ano passado. Esse congresso ele reuniu mais de 7 mil estudantes secundaristas do Brasil inteiro para debater educação e para eleger a nova direção da entidade. Então, isso mostra o tanto que a UBS tem legitimidade quando se trata de carteirinha de estudante e quando se trata do direito dos estudantes. A gente conseguiu aprovar essa luta onde que garantiu para a gente não apenas o direito da carteirinha de estudante, mas garantiu para a juventude o direito de sonhar, garantiu para a juventude o direito de poder ir ao cinema e pagar um preço justo, de ir ao teatro e pagar um preço justo, e também garantiu o direito desse jovem dele saber que existe uma política real, uma política que é feita de estudante para estudante. E todos esses exemplos que eu dei são muito importantes, mas para a gente o mais importante é a gente fazer treme estudantil. Infelizmente, hoje no nosso país, a gente não faz nada se não tiver dinheiro para fazer isso. E com isso, por muito tempo, o movimento estudantil deixou de passar em escola, o movimento estudantil deixou de se manter porque não tinha como passar nas escolas, não tinha como fazer material. Antes de ser aprovada essa lei, eu lembro que na época que eu estudava no Estadual Central em Belo Horizonte, a gente tinha que ir para o sinal, fazer copinho, pedir dinheiro para a gente conseguir rodar o nosso material chamando para uma manifestação pelo passe livre estudantil. E depois dessa lei, as coisas mudou. Hoje a gente tem um exemplo muito bom, que é a galera de tremes estudantis, que são estudantes que estão aqui presentes. Quantas vezes que a gente pode se dizer que essa galeria, ela tem estudantes acompanhando o plenário, acompanhando alguma audiência pública? Vocês saíram ano passado, de uma eleição. E essa eleição, a gente viu o tanto que o jovem está distante com a política, o tanto que o jovem está desacreditando da política, está banalizando. Porque hoje a gente tem a profissão, a gente tem como... político? Não gosto. Político é isso, político é aquilo. Política não se discute, isso e aquilo. Mas só que a gente consegue mudar isso. A gente pode pegar esse tanto de jovem que está aí, que eles só estão aqui hoje porque foi o movimento estudantil na escola deles. Porque o ato de ser político é o ato de falar, é o ato de conseguir se relacionar em sociedade. E que a gente consegue mudar isso. E para mudar isso é só garantindo o direito dos estudantes. Então a gente está apresentando aqui para a Câmara essa lei que foi aprovada em 2013. Para vocês verem essa lei e, se possível, a gente conseguir alterar a lei que está hoje, porque a lei que está em vigor hoje aqui na cidade é uma lei que ela fala que a UMES pode fazer carteirinha, a União Municipal de Estudantes Secundaristas. Mas só que a União Municipal de Estudantes Secundaristas, a gente está tentando reorganizar ela, mas, mesmo assim, isso ainda deixa uma lacuna para qualquer pessoa, que, qualquer empresa que quiser registrar um CNPJ, União Municipal de Estudantes Secundaristas Livre, União Municipal de Estudantes Secundaristas de Itabirito, ainda tem essa lacuna onde que pode ser usado, porque fala UMES, mas só que difere o nome fantasia para o nome real. Então, isso é uma lacuna que isso pode ser usado, inclusive, contra os estudantes mais uma vez. Então, eu peço encarecidamente para que vocês leiam esse novo projeto e vejam se consegue alterar para que a gente consiga, de fato, ter um movimento estudantil em Itabirito e mudar a realidade dessa juventude, garantir que os espaços públicos sejam para a juventude e todos os jovens tenham acesso através de um preço de custo razoável que dá para todo mundo pagar. No mais, muito obrigado.
Boa noite, sou a Bárbara Ravena, atualmente presidente do Conselho recém-eleito de Juventude Estadual e também superintendente de intersetorialidade na Subsecretaria de Juventude do Estado de Minas Gerais, que compõe, está na pasta da SEDIPAR, que é a Secretaria de Participação Social e Cidadania de Direitos Humanos. Glaucio e Leandro explanaram muito bem sobre a meia entrada e sobre o direito do jovem ser um agente político, né? A política de juventude ela é muito recente no nosso país. A gente pode ver pela aprovação do Estatuto da Juventude, porque a criança e o adolescente tem um estatuto, o idoso tinha um estatuto, o jovem não tinha um estatuto. Então foi uma vitória árdua do movimento estudantil, que a gente ficou anos lutando porque esse estatuto fosse concretizado. E ele foi concretizado em 2013 com muitas vitórias, depois de muitas discussões, muitas vitórias. E uma delas é o ID Jovem. Eu não sei se a casa conhece o programa ID Jovem. Os vereadores conhecem o programa ID Jovem? O ID Jovem é um programa do governo federal. Não foi lançado aqui? A gente veio fazer o lançamento. O ID Jovem é um programa do governo federal que foi criado pela Secretaria Nacional de Juventude no governo Dilma, que dá acesso ao jovem também a meia entrada. Só que o que difere o ID Jovem da carteirinha de meia entrada? O ID Jovem ele pode ser usado por qualquer jovem de 15 a 29 anos com renda per capita de 2 salários mínimos por família e que esse jovem seja cadastrado no CAD único, que é o cadastro único que dá acesso para ter o ID Jovem. Quais são os benefícios do ID Jovem além da meia entrada? O ID Jovem é um programa que faz com que o jovem conheça o nosso país. Por quê? O jovem vai conhecer o nosso país. O programa ID Jovem, ele dá 2 passagens gratuitamente em cada ônibus interestadual e 2 passagens com 50% de desconto para cada ônibus de viagem interestadual. Vamos supor, a gente tem um estudante aqui de Itabirito, um morador aqui de Itabirito, que quer conhecer uma praia no Nordeste. Ele pode chegar na rodoviária de Belo Horizonte, possuindo a carteirinha do ID Jovem, que tem que ter o cadastro no CRAS, e solicitar a passagem no guichê da empresa. Olha, tenho ID Jovem, vou apresentar aqui minha carteirinha de ID Jovem, minha identidade, eu quero uma passagem para o Rio de Janeiro. Se as 2 passagens 100% gratuitas já tiveram sido esgotadas, outro jovem já tiver pegado, esse jovem tem a oportunidade de pegar a passagem com 50% de desconto, ou seja, ele vai pegar a passagem e vai pagar metade para ir e metade para voltar. E assim ele pode conhecer o país inteiro. E também esse programa é interessante porque a gente viu que o número de universitários que estão estudando fora do seu estado cresceu bastante através das políticas públicas educacionais. E através desse programa ID Jovem, às vezes o jovem que faz a faculdade em outro estado, ele pode vir visitar a família dele através desse programa, não gerando assim ônus para a família, ele pode vir quando ele quiser. Um outro programa que a gente também tem pela Secretaria de Juventude se chama os Jovens nas Gerais, que é o Plano Estadual da Juventude. O que, que esse plano consiste? Ele foi um compilado de ideias e propostas da 4ª Conferência Estadual de Juventude, que aconteceu no ano de 2013, na cidade de Caeté. E a gente conseguiu montar um plano estadual da juventude que ele vai valer por 10 anos, independentemente do governo estadual que tiver. É um plano, é uma política de Estado, né? Não é uma política de governo, é uma política de Estado que vai perpetuar por 10 anos para poder a gente cobrar e executar essas políticas. O interessante desse programa é que ele foi feito com entidades de juventude e a gente vai começar, junto com a Assembleia, e a gente vai começar agora a rodar o Estado para escutar o jovem do interior. Porque eu sempre falo, né, o jovem da região metropolitana, ele acha que só a metropolitana que importa. E no interior a gente tem várias juventudes, gente. E a gente trabalha com juventude ribeirinha, juventude periférica, juventude LGBT, juventude quilombola. E agora a nossa secretaria também começou a assistir a juventude encarcerada, que é a juventude do sistema socioeducativo, e a juventude de 18 a 29 anos que estão nos presídios mineiros. Então, esse é um avanço muito grande, porque a gente, os jovens são presos, né, estão lá pagando pelos seus delitos, mas a gente não dá uma assistência, o Estado não dá uma assistência decente para que esse jovem possa sair da cadeia e retomar sua vida socialmente, como procurando um emprego, um trabalho digno e etc. Então, por isso que a gente começou a trabalhar também dentro do sistema socioeducativo e dentro das penitenciárias. E não por último, menos importante, é a reestruturação do Conselho Estadual de Juventude. O nosso Conselho Estadual da Juventude, ele ficou inativo por 6 anos, desde 2011. E ano passado a gente conseguiu reformular a lei, aumentando a participação da sociedade civil e do poder público. Por que a votação do conselho, ela foi totalmente online? A gente teve participação de 127 cidades e mais ou menos 2.100 votantes, porque foi uma eleição online. Porque todo mundo sabe que a burocracia de eleição do conselho é a pessoa sair da sua casa, ir no local físico para fazer a votação, isso gera muito desgaste. E como foi uma eleição de juventude, foi a primeira eleição do Conselho de Juventude no Brasil, que foi totalmente online, 100% eletrônica, a gente ficou muito feliz com o resultado, né? Mais jovens participaram, as pessoas ficaram sabendo o que é o Conselho de Juventude e as pessoas opinam no Conselho de Juventude. Inclusive, tem dois conselheiros aqui, que é a Josiane, que é do conselheira, e o Ramon, que são conselheiros pelo segmento LGBT. Que o nosso conselho, os segmentos deles foram decididos através do Estatuto da Juventude, né? Mulheres, LGBT, estudantil, partidária. Então, todas as juventudes trabalhadoras, então todas as juventudes, elas estão englobadas dentro do nosso conselho, que é isso que a gente quer quando a gente fez a proposta de ter a juventude das gerais. E eu deixo um pedido para essa casa, que quando a Secretaria de Juventude apresentar a reformulação da lei, que vocês aprovem a votação, né? Que aprove a lei da reestruturação do Conselho Municipal de Juventude. Porque o Conselho, gente, ele é uma ferramenta entre a população e o poder público de fomentar políticas públicas para a juventude. E nada melhor que a juventude desenhar políticas para a juventude, de jovem para jovem. Eu vou deixar uma frase aqui que a gente sempre usa nos conselhos para finalizar, porque já está um pouquinho adiantado o horário. Os conselhos de políticas públicas são canais efetivos de participação que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas um direito e se torne uma realidade. A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas. Isso vale para o conselho e também vale para os grêmios, que a Secretaria de Juventude de Itabirito também já começou a implementação do grêmio junto com as entidades de juventude, né, que é o JS, a UMS. E é importante também que a gente apoie esse tipo de iniciativa, que o Grêmio, às vezes, é a porta de entrada para o jovem conhecer a política. Quando eu falo conhecer a política, não é a política partidária, é a política da cidade, como é que funciona a sua escola, é a participação democrática do jovem como cidadão. E eu espero que essa casa aqui acolha as demandas da Secretaria de Juventude, que a gente possa continuar aí com o mandato bem. Se precisar, é só chamar lá no Estado que a gente vem. Obrigado, boa noite.
Só para contribuir e concluir a nossa participação nessa reunião, o ID Jovem, que estava na tela, falando isso, o ID Jovem, ele já está disponível no município de Itabirito. Os jovens que a renda per capita familiar for até 2 salários mínimos, podem acessar o ID Jovem pelo CREAS, pelo CRAS ou até mesmo pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse ano, de Itabirito, nós temos a notícia de uma menina do bairro Padadelmo, que foi a Roraima e voltou, pagou R$5 a passagem de ida e volta. O nosso camarada Dinho esteve no Congresso Nacional da UJS em São Paulo sem pagar a passagem de ida e volta, e outras todas pessoas também que a gente tem notícia que fizeram viagens pela benefícios do ID Jovem. E para concluir, a última tela, por favor, um esclarecimento anterior, na verdade. A UMS é de 1956, ela foi registrada em 1958, esse ano então completando 60 anos, e na direção da UMS nós podemos destacar grandes vereadores que passaram por esta casa e também prefeitos, como Geraldo Magno, como o Tião Cabeção, como o Rocha também foi da direção da UMS também, né, Rocha? Também esteve na direção da UMS. E no ano de 2017 foi consolidado em Itabirito o Grêmio da Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, o Grêmio Estudantil do IFMG e o Grêmio Estudantil da Escola Estadual Intendente Câmara. Para encerrar, a última tela é o planejamento que a gente tem para esse ano de incentivar e implementar, agora mais do que nunca, com essa regulamentação que os senhores vereadores receberam do Estado, do Governo de Minas, os grêmios nas escolas municipais Ana Amélia Queiroz, José Ferreira Bastos, Manuel Salvador de Oliveira, no SEMI, professor Tibúcio, Henrique Michel e Dr. Raul Soares. Agradeço mais uma vez a gentileza dessa mesa diretora, aos demais vereadores que estiveram aí, paciência de escutar a demanda e a pauta da juventude, e dizer que a Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude hoje está locada provisoriamente na Casa de Cultura Maestro Dunga, onde lá a gente tem desenvolvido algumas ações, temos planejado também algumas ações para este ano de 2018, e nos estamos lá à disposição dos senhores para qualquer informação ou qualquer serviço que se fizer necessário. Obrigado e boa noite.
Gostaria de agradecer as palavras da senhora Bárbara, senhor Glaubert e o senhor Leandro. Senhor secretário, verifique se há oradores para a palavra do último.
Senhor presidente, sim, pela ordem. Os oradores, vereador Rocha, vereador Toninho, vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Léo, vereador Geraldo, vereador Arnaldo, vereador Edson, vereador Renê, vereador Max. Senhor presidente, só registrando aqui, eu gostaria de estar registrando aqui a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Sander Assis, também está a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Itabirito, Robson Paulino, também o senhor superintendente de captação de recursos, o Alisson Vidigal, que se fez presente nessa casa também, e do presidente Axé Guibá, o senhor Toninho Telefonte.
Uma palavra o vereador Rocha.
Senhor presidente, eu peço licença para falar do meu lugar.
Concedido.
Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, assessores, funcionários da casa, público presente, representantes dos estudantes da União Colegial e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos também, e da ONU, pessoal que está aí presente, da UJS, dos grêmios estudantil, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar, né, pela iniciativa, pela luta da juventude, que é uma luta, né, que perpassa gerações. Nós temos hoje uma preocupação muito grande, desde a retirada legítima da presidente Dilma do poder, e temos sofrido constantes ataques nos direitos da sociedade brasileira. Então é muito importante que essa juventude esteja atenta, esteja mobilizada, esteja nas ruas, para poder sinalizar os rumos que queremos para esse país. Estive na reunião semana passada e fiquei muito feliz com essa opção de reativar a nossa UMS, porque pegando o livro de ata, a gente volta um flashback na memória, você vê hoje, né, muitas pessoas que passaram pela UMS, tomaram o seu caminho, se tornaram pessoas de referência, cada um no seu espaço, cada um da sua maneira de agir. Tinha lá o Jarbas, que hoje é do meio ambiente, trabalha na prefeitura, o Benjamin Campos, que está lá em São Paulo, professor da Unicamp. Então nós temos aí uma série de, né, de outras pessoas que passaram pela UMS, na antiga UMESE no caso, e deixaram registrado. Quero registrar algumas lutas importantes da UMS Itabirito. Foi a questão da conquista da parceria CETES-EFET. No ano de 2000, foi importantíssima a escolha dos cursos técnicos para trazer para Itabirito de acordo com a nossa vocação. Também a conquista e a edição da lei de 2003, da questão da lei do passe, a lei da minha entrada, né? Também sofremos sérias dificuldades aqui com muito boicote, passaram a vender em lotes, primeiro lote, segundo lote, para minar as estratégias do movimento estudantil. E, não menos importante, a formação desses grêmios, que, logicamente, dá sustentação a uma UMS e na grande cadeia do movimento estudantil vai se representando. Essa luta se faz muito importante. Eu fiquei feliz quando você falou, Bárbara, né? Pode ser assim, né? Bárbara. Quando você falou da preocupação do Estado com a política pública voltada também para os encarcerados. Nós estamos aqui avançando com a construção da APAC, já em reta final, justamente para poder reabilitar, oferecer uma segunda oportunidade àquelas pessoas que tiveram alguns problemas com a nossa relação com a sociedade. Então é muito importante isso, porque já existem programas do governo, inclusive de certificação estudantil para os jovens encarcerados, o Enseja e outros programas que vêm aí viabilizar a sua formação e também a sua reinserção no mercado de trabalho. Fico muito feliz com isso. Queria agradecer a sua presença. É Grauber, né? Grauber, difícil falar o nome do rapaz. Ao Grauber por ter vindo, né? Ao Leandro pela articulação, né? Pelo acompanhamento. A juventude por se fazer presente. E aquilo que eu disse para vocês. Vocês são um protagonista. O Estado não pode se tornar a mola mestre e castrar o movimento. O movimento é livre, independente, é um movimento que tem que buscar o seu espaço, que tem que lutar por políticas públicas, que tem que ser independente, que tem que ser imparcial, que tem que ser lutador e, acima de tudo, defender os interesses da coletividade. Então fica registrado aí, parabéns a você, muito obrigado pela vinda em Itabirito, volte outras vezes, temos uma grande caminhada para fazer aqui. E podemos caminhar juntos. O gabinete do meu está à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Rocha. Agora com a palavra, vereador Toninho.
Primeiro, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com saúde e com paz. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, todas as pessoas presentes nesse momento, imprensa, meu boa noite a todos. Vou iniciar minhas palavras aqui. De um modo muito especial, assim, parabenizando o nosso prefeito Alex, também pelo seu excelente trabalho que está executando na nossa cidade, apesar de todas as dificuldades que um prefeito tem para levar uma cidade à frente, eu parabenizo o trabalho do Alex. não só dele, como também de toda a equipe que faz parte do sistema. Quero parabenizar também ao grande secretário de saúde, o Rony. Em nome dele também, parabenizo também aos outros secretários. Ao Alex, coordenador lá da UPA, uma pessoa, dizer assim, uma pessoa tranquila, uma pessoa que está sempre ajudando as pessoas de coração. E todas aquelas pessoas que estão, todos os funcionários da UPA. Eles não medem esforço para estar ajudando a população. E assim, quando a gente pede para poder estar ajudando alguém, solicitando, com maior carinho e dedicação, ele está sempre ajudando a gente, ajudando a população de modo geral. Parabenizo também ao trabalho do seu Neivaldo, ao Gustavo, ao Jorginho, toda a equipe da limpeza urbana, que vem assim trabalhando assim, incansavelmente para que a nossa cidade fique limpa, fique organizada. Então deixo aqui meus parabéns a toda a equipe. Ao Hamilton também, José Modesto, mais conhecido carinhosamente, Prego, pessoa fantástica, que está sempre ajudando as pessoas em Taberito, coloca-se o coração a servir do público. Entrei nessa casa hoje com uma indicação aqui, para que possa estar da melhor forma possível, assim, sendo feita e entendida no governo, a possibilidade de transformar ali o chalé, que fica ao lado da UPA, 24 horas, em uma lanchonete. Essa justificativa, esse motivo, como a UPA funciona ali 24 horas, é de suma importância que exista ali um próximo a ela uma lanchonete, para proporcionar mais comodidade aos pacientes, acompanhantes que ali estiverem. Eu digo isso porque já estive várias vezes ali na UPA, em horários diferentes, horários noturnos, e pude presenciar assim aquela situação onde que os familiares às vezes precisam de lanche, ou mesmo algumas pessoas que ali estão há muito tempo, tenha certa dificuldade de se alimentar. Onde que hoje em todos os hospitais da nossa região pública de Minas Gerais, Hospital Mater Dei, Hospital Luxemburgo, Madre Teresa, Hospitais das Clínicas em Belo Horizonte e outros vários, eles têm essa forma de ter uma lanchonete. A lanchonete, na verdade, não é um luxo, é uma necessidade. Então eu digo isso porque tem todo tipo de pessoas, jovens, adultos, crianças, e ali precisa que um apoio assim, da melhor forma para a população. Não é fácil de conseguir de uma hora para outra, mas a gente está trabalhando para que dá mais conforto a toda a população. A próxima indicação que eu fiz aqui, gente, foi a respeito lá do Siri. Aproveito até o secretário de desenvolvimento aqui, Sander. Beleza, Sander? Para poder estar até nos ajudando a tentar resolver essa situação na nossa cidade de Taberito. Eu fiz uma indicação para poder verificar ali a possibilidade do mesmo funcionar em horário integral. Ou seja, de 8 às 17, um horário que possa estar atendendo a população da melhor forma possível. A justificativa é o seguinte, muitas pessoas ali estão reclamando e com devido aumento da demanda do Cine, o horário de funcionamento não está assim sendo suficiente para atender adequadamente os usuários. Eu digo isso pelo seguinte, eu já passei várias vezes lá, e sinceridade para vocês, eu fico com pena das pessoas, porque hoje nós estamos atravessando num país onde o desemprego está batendo, assolando, dizer assim, na porta de todos os brasileiros. E quem tem emprego hoje, gente, quem tem emprego hoje, tem que, como se dizer, eu vou falar no palavreado grosso, tem que agarrar os dentes. Porque hoje as empresas, igual, eu posso citar aqui Vale e outras empresas mais, qualquer vacilo que as pessoas dão, os funcionários, eles dispensam as pessoas. Então é um modo da gente estar trabalhando, porque eu digo para vocês o seguinte, eu trabalhei na empresa Vale 35 anos. Então, durante esse tempo que eu trabalhei na empresa, fora em outras também que eu já trabalhei, eu tinha medo, muito medo de perder serviço. Muito. Então, eu falo isso porque é muito difícil a pessoa ficar desempregada. Eu fico imaginando um pai de família hoje que tem lá 2, 3, 4 filhos, precisam de trabalho e não tem onde buscar o pão de cada dia. Então, é uma situação muito complicada. Eu digo isso com relação, igual eu estou dizendo, a gente passa lá e vê aquelas pessoas na fila, ali não é 5 pessoas, não é 10 pessoas, não é 30 pessoas, talvez nem 100 pessoas, são muito mais. Então, a gente tem que tentar, da melhor forma, facilitar a vida das pessoas, dos nossos irmãos. Então, fica aqui o meu pedido, viu, Sander, diretamente, para que possa olhar direitinho, assim, com bastante carinho, que o Cine possa estar funcionando ali no horário integral. A gente tem a Secretaria da Saúde que está funcionando normal, que é o horário integral, que não pode estar faltando os funcionários. Temos o transporte pela mesma forma. Então, a forma da gente estar levando aí o desenvolvimento econômico na área do Cine, para aquelas pessoas estarem lá 7 horas da manhã, 8 horas, está tendo atendimento ali, liberando as pessoas que estão ali ansiosas para trabalho. Ai, será que eu vou conseguir meu emprego? Será que eu não vou? Fico ali no sol, na chuva. Então, é uma forma que eu peço, assim, com bastante carinho, que vocês reversem a situação. E a população vai agradecer muito.
Vereador Toninho, você me permite uma parte aqui, Toninho?
Perfeitamente, fique à vontade.
Toninho, uma boa noite a todos. Presidente, mesa diretora, convidados, a jovem Barba, o jovem Glauber, Leandro. Rapidamente, aproveitar que o Sander está aqui, Toninho. Sim. Parabéns pela indicação, é importante sim pensar nesse sentido da população. E o Sander já traz uma boa notícia aqui, o Cine vai mudar de local, provavelmente até final do mês que vem, que já vai iniciar daqui a alguns dias, que é o mês de março, e já estão estudando a possibilidade de um local mais adequado voltar no horário integral, que vai proporcionar um atendimento ainda melhor para a população. A equipe do Cine é uma equipe muito empenhada, eu conheço várias que trabalham, vários profissionais, várias atendentes que trabalham no Cine, elas realmente são muito comprometidas, e ele nos traz aqui essa boa notícia, que provavelmente até o final de março ele volta a funcionar em horário integral para melhor atender a comunidade e um outro local que previamente vai ser avisado a toda a população. Muito obrigado pela parte. Obrigado, Max, ao Sandro aqui pela prontidão aqui na informação.
Max, eu te agradeço e fico muito feliz de saber, com certeza, agradecer a Deus por essa oportunidade, que nossos irmãos possam estar levando uma vida mais tranquila, assim, menos sofrido um pouco, né? Ansiedade. Porque ansiedade hoje é uma coisa que leva até a depressão. Então, isso é muito importante para a nossa cidade. Fico muito feliz. Obrigado, meu caro amigo, desenvolvimento, secretário Sander. Agora eu digo para vocês o seguinte, eu quero deixar aqui meus sinceros sentimentos a toda a família do senhor Amorim Peixoto, que foi aqui, trabalhou nessa casa, foi ex-vereador, infelizmente foi embora desse mundo, né? Que Deus o tenha, o descanso eterno, possa dar a ele, que realmente ele fez de bom aqui nessa terra, que para mim foi um exemplo de pessoa. Com certeza está nos braços do Senhor Jesus. E que a família, Jesus possa estar confortando o coração de todos os familiares. Gente, muito obrigado, boa noite, fique com Deus.
Agradeço as palavras do vereador Toninho, da participação do vereador Max. Agora com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite, mesa, vereadores, vereadora, público presente, Glauber, Bárbara. Acho que é importante os posicionamentos nessa casa, né? Expondo a população, a nossa comunidade, objetivos importantes, né? Quanto à questão da juventude. Cumprimento a todos aí. Boa noite e aos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. O primeiro assunto aqui é sobre a questão de um aumento que houve no ano passado dos professores, né, um aumento de 15%, onde fiz o questionamento aqui que se aumentou o salário e tirou-se o cartão alimentação a partir de um índice, de um número, um valor que se chegou. Inclusive o prefeito até estava nessa casa, ele fez até o questionamento à secretária, eu não sei se ele não sabia, porque na hora ele perguntou, então, e ficou de passar essa informação, ela até hoje não chegou, mas ela é verídica, aconteceu mesmo. E uma outra coisa, foi falado que no mês de janeiro desse ano seria dado os outros 8%, que seria total de 23% às professoras, né, na área de educação. E passou-se o mês de janeiro, estamos no final de fevereiro e até agora isso não aconteceu. Pegando gancho nisso, aguardamos que se abra essa brecha aí para conversa com os servidores públicos, né, que aguardam essa promessa que foi feita aí no ano passado. E ficou-se de abrir uma conversação entre o sindicato e a Prefeitura Municipal. Então esperamos aí que se abram as portas, que se ouça o sindicato, porque os servidores estão em grande necessidade, é uma situação muito complexa, muito complicada, né? Eu falo os servidores que realmente necessitam, né? Que nós temos aí os concursados, que os cargos comissionados já entram com valores maiores aí, mas os concursados que fizeram por merecer, passando no concurso, hoje tem um cartão alimentação entre 100 e 150 reais e um salário defasado de 5 anos, com promessas desde 2013 do aumento do salário e não aconteceu. Uma outra situação, questão da rua projetada no bairro Córrego do Bação, recebi algumas fotos, uma reclamação hoje, e foi até antes da chuva, depois daquela chuva muito forte, a situação deve ter piorado muito. Então pedimos aqui uma contribuição, já foi feito as indicações aqui anteriormente. Então aguardamos que seja colocado pelo menos algum material que dê condições das pessoas transitarem neste ponto do Córrego do Bação, que está ficando intransitável lá. Então deixo aqui essa cobrança mais uma vez. Também, esses dias atrás, foi marcado em várias publicações sobre questão da limpeza urbana, em alguns pontos da cidade, passarelas, bairro Coab, então a gente entende que realmente tem a chuva, né? É um período mais complicado, mais complexo, mas tem pontos que tem que ter prioridade, né? Passarelas, onde tem trânsito de pessoas, de crianças que vão às escolas, de idosos, então é um trânsito constante aí. Então esperamos que seja avaliado, já fiz as indicações, a gente já enviou, e esperamos que tenhamos êxito nessas cobranças, que são cobranças rotineiras, mas importantes, né? Necessárias, né? São coisas que não podem acontecer. A outra situação, a pavimentação no bairro São Geraldo, onde está ocorrendo a obra da Avenida José Farid Rami, e tem algumas ruas foram feitas drenagens e não foram recapeadas, não foram colocado um material lá, pelo menos para acesso dos moradores, então a gente pede aqui. E outra coisa, vou frisar novamente, a placa com custo, com tempo, se tem parceria ou não, a população tem que saber quanto está se gastando nessa obra, né? A obra é para toda a população de Itaberito. Essa obra não é para um, para outro. Ela tem que estar exposta, é direito de todos. Então, já foi feita essa solicitação e acho que o tempo já passou. Eu acho que é necessário uma representação no Ministério Público para avaliação e que eles façam essa cobrança mais efetiva. Uma outra situação, questão da ambulância que chegou, muito importante, é uma ambulância completa, né? Importante. Agora, muito me admira, nunca se teve em Itaberito. Eu fico admirado de ver uma arrecadação girando em torno de 30 milhões de reais mês, e a gente não se priorizar isso, né? É importante a vinda, né? Apesar que sempre em períodos eleitorais surgem aí artistas de todos os lados, né? Todos os palcos. Então, mas é importante que venham outros, que tragam outras ambulâncias, que é bom para a população de Itabirito. E isso é muito importante para a nossa comunidade. Mas que essa nossa arrecadação, são discursos que a gente fica assim, admirado. 30 milhões de reais, será que a gente não consegue investir numa ambulância melhor? Com aquela luta no começo do mandato aí, ambulâncias até amarradas, de arame, o pessoal fazendo hemodiálise. Então, assim, que venham outras, né? Além de ambulâncias, novos carros para a guarda municipal. Estaremos sempre equipados. Isso é muito importante para a nossa população. Então fica aqui este apelo. Uma outra coisa, só para finalizar, eu acho importante não deixar passar isso. A questão da Delphi, né, da área da Delphi, né, que a Delphi não se encontra mais no nosso município, né, onde a gente vem cobrando aqui essa... um parecer mais técnico, uma divulgação mais consistente para a população, né? Talvez até em torno de audiências públicas, explicando aquela questão, se prometeu 36 empresas, não temos crise, não teremos e tal, e agora está em crise, e as empresas não vieram. E a Delphi continua lá, os galpões fechados, tampados de mato, se enferrujando, e a gente não vê nenhum trabalho efetivo, nem o cuidado com esse patrimônio público. Então, além de não vir as empresas, não se tem zelo com o patrimônio público. Então fica aqui esse apelo. Eu acho que pelo menos a limpeza, a manutenção, né, já que é público e não se vê empresa, está se acabando no tempo, está lá julgada as traças, então que pelo menos se tenha cuidado com isso. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo. Com a palavra, vereador Léo.
Senhor presidente, minha fala é breve e peço autorização para falar do meu próprio local.
Autorizado.
Boa noite, aqui eu cumprimento toda a mesa diretora, aos nossos amigos vereadores, vereadora Rose, ao público presente, às pessoas que nos acompanham através da transmissão via internet. E agradecer, né, a presença de vocês aqui hoje, nos prestigiando com tantas informações construtivas. Eu acho que o processo de crescimento é esse mesmo. A gente tem que buscar esse investimento na nossa juventude, que é o que estrutura o país. Eu acho que os dados ali mostram a relevância desses jovens hoje nas escolhas dos seus representantes, que inclusive estão aqui hoje, né, para estar defendendo hoje os direitos, aquilo que vai fazer o movimento crescer a cada dia. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente fica muito feliz de poder escutar tanta evolução, né, e a contribuição de cada um é o que faz essa história. Então, que vocês possam aí ser regados de estímulos para continuar nesse processo sempre. E que depender da gente aqui em Itabirito, a Câmara nunca foi... a Câmara sempre apoia, ela nunca foi contra o que é para crescimento do município. Eu acho que é unânime. Os vereadores compreendem isso, sempre foi assim, não acredito que será diferente. Então, podem sempre contar com o nosso trabalho. Gostaria de frisar, semana passada eu iniciei sobre esse assunto, eu estou fazendo um levantamento de dados e semana que vem eu vou trazer isso com um pouco mais de propriedade. Eu fiz algumas solicitações em alguns órgãos responsáveis, mas ainda não tive retorno. Sobre a situação do nosso canil municipal, gostaria de dividir com vocês o que eu presenciei lá nos últimos dias. Não é uma situação da qual a gente espera que seja. A gente sabe que há algum tempo foi iniciada uma obra de reparo, de reforma, de ampliação, né? E essa obra sofreu um atraso muito grande. E aí eu não vou entrar no mérito agora do atraso, porque são várias justificativas. Mas o que acontece é que a empresa, junto com a prefeitura, assinou um TAC com o Ministério Público. Esse TAC contemplava a conclusão da mesma até julho de 2017. Nós já estamos indo para julho de 2018 e não foi contemplada. A obra não foi concretizada. Hoje, o que eu pude presenciar lá foram os cães no barro, na terra, uma bagunça muito grande, um matagal absurdo. E o que eu quero registrar, de fato, é que uma evolução muito grande ocorreu entre a mão de obra do canil. A gente não pode ser também... Não podemos esconder e negar um fato de suma importância. A mão de obra hoje, os funcionários do canil, receberam um investimento grande, um treinamento. Então hoje as pessoas que contemplam aquela direção do espaço são bons funcionários. Mas a infraestrutura ainda deixa muito a desejar, muito. Então já se passaram aí praticamente um ano do prazo e nada foi feito. Né, para o processo de conclusão. Lembrando que hoje lá o esgoto está de uma forma horrorosa, né, a gente vê aí o esgoto vazando pelo terreno lá constantemente, né, os cachorros assim expostos, inclusive é um surto, que igual aconteceu há pouco tempo, não sei se alguns, se todos os vereadores dessa casa sabem, mas a gente tem hoje a feira de adoção que acontece semanalmente, os finais de semana ali próximo a Nutrito, caso do agricultor, e infelizmente não pode se pegar nenhum animal hoje do canil para adoção, porque eles estão todos em quarentena. Então você vê lá alguns cachorros que a gente percebe pelo perfil que teriam um fácil processo de adoção, e isso está barrado porque estão todos em quarentena pelo surto de cinomose que teve. O que pode ser feito para evitar essa cinomose? Que os primeiros cães que apresentam esses sintomas sejam distanciados dos demais, para evitar, né, isolados, para que se evite esse surto. E eles lá hoje não têm essa infraestrutura pronta. Então isso é caráter de urgência que eles possam providenciar. Segundo informações, vai ter uma reunião nos próximos dias sobre essa situação e a gente espera aí que seja solucionado, porque o investimento lá é um investimento significante e até então nada... Para que disfarce esse desconforto dos animais, nada foi feito até então. Gostaria de deixar registrado aqui, eu cobrei na última semana e o minério chegou na comunidade do Bota para execução do asfaltamento. Obrigado aí aos demais vereadores que contribuíram nesse processo de cobrar do executivo, né? E foi feito lá alguma demanda junto à Vale e está sendo executado. Né, começaram a executar a realização do mesmo. Eu gostaria, Max, Vossa Excelência entrou com um requerimento ao pedido de cumprimento da família do senhor Murim. Vossa Excelência me permitiu, eu gostaria de poder assinar esse requerimento. Eu acho que foi uma pessoa que representou tanto, né, para o município, né, se os demais vereadores também achar interessante, eu manifesto aqui o meu desejo de poder assinar com Vossa Excelência, porque realmente é uma pessoa que contribuiu tanto para o desenvolvimento de Itabirito, desde lá de trás, com o comércio, sempre ajudou o desenvolvimento da cidade, com a prestação de serviço, disponibilidade de emprego. Então, acho que tem que ter aí o reconhecimento. Me coloco à disposição, se Vossa Excelência permitir.
Não, permitido, Léo, perfeitamente. É interessante que todos nós pudéssemos assinar esse requerimento. Tá, eu concordo
pedi
plenamente.
Muita sensibilidade.
Léo, você me dá só um...
Sim, claro.
Eu também queria assinar esse requerimento, porque o senhor Murim foi um pai para mim, e na época, quando eu comecei a viajar para o Paraguai, quase ninguém sabe dessa história, e ele que me deu muita coisa. Eu fiquei até muito chateado por vir ficar sabendo aqui, entendeu? Mas eu tenho certeza que a família sabe realmente que ele foi para mim.
Ok.
Obrigado.
Eu que agradeço pela colaboração. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Léo. Agora com a palavra o vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, peço permissão para falar do meu local.
Permitido.
Senhor presidente, vice-presidente Renê, Leandro, Bárbara, Glaubert, boa noite. Sirvo cumprimentando todos aqui da mesa, vereadora Rose, vereadores da bancada, público presente, imprensa, funcionários, assessores e também até aonde que nos ouçam, né, através do site da Câmara. Gostaria aqui também de estar registrando, né, e cumprimentando o senhor Amorim, né, que além de vereador, exerceu aqui também o cargo de presidente desta casa. Então a gente vê e fica sensibilizado com a passagem dele, e também deixando claro também, Toninho, que ele era da Irmandade do Santíssimo Sacramento também. Então foi uma perca aí que a gente teve. Então a gente passa a todos os familiares do Suamurim os nossos sinceros votos de pesar. Quero iniciar aqui destacando essa ambulância que foi conquistada aqui para o município de Itabirito. Muitas das vezes a gente sabe que é muito fácil a gente chegar aqui e criticar. Muito fácil a gente chegar e falar que a prefeitura poderia ter comprado uma, duas, três ambulâncias, mas muitas das vezes quem está por trás de um orçamento sabe muito bem o que é feito. Então, que seja de maneira do que fosse, foi o deputado Ricardo Faria, a gente tem que agradecer muito, sabe, que vários outros deputados que possam, mesmo que tenha algum vínculo que seja pequeno com o município de Itabirito, que traga, que chegue junto ao governo do estado e faça essas indicações, sim. Eu acho que é muito plausível. E aí aqui eu quero cumprimentar o Ricardo Faria, deputado que aí esteve à frente, cumprimentar o Vidigal, que teve essa parceria junto com o Ricardo, cumprimentar o Vono e dizer que seja qualquer uma, independente que seja ano eleitoral, o que for. Na hora de colocar o nome lá, as pessoas sabem reconhecer. Se for esse reconhecimento por cima dessa ambulância, né, que seja por cima de qualquer ajuda que seja, a gente sabe. E também, claro que a gente tem que destacar a saúde de Itabirito, destacar a competência do Vone, destacar a competência do nosso prefeito por ter esse grande secretário à frente, aonde que luta com toda dificuldade, porque se a gente for olhar nas cidades vizinhas aí, a gente sabe das dificuldades. Se a gente for olhar a grande metropolitana Belo Horizonte, a capital, a gente sabe das dificuldades que é enfrentada. Se a gente for olhar o estado em si, muitas das vezes com suas dificuldades, muitas das vezes de marcar até suas cirurgias eletivas, que o município de Itabirito está buscando para si essa responsabilidade para poder tirar de cima dessas demandas que tem, e o município junto com o Vone, junto com toda a Secretaria de Saúde, vem procurando fazer isso a fim de estar resolvendo. E a gente sabe das pessoas que quando está ali precisando de uma cirurgia, precisando de uma marcação de um exame, que a gente sabe que muitas vezes tem aqueles exames que são mais demorados, caros, mas o município vem aí lutando. Então a gente tem que registrar e agradecer que venham outras ambulâncias, que sejam os deputados parceiros da gente, como há tempo atrás eu ressaltei aqui o apoio, e a gente agradece sempre, né, o doutor Eli Tarquini, que através da minha amizade com ele disponibilizou um carro para o asilo. A gente sabe dos outros parceiros, do Diego, do João, do Alencar, que vem aí procurando fazer para o nosso município. Então acho que isso aí a gente tem que aplaudir e sempre estar agradecendo. Então fica o meu registro aqui desse agradecimento a esses deputados. Foi questionado aqui, viu, vereador Ricardo, Vossa Excelência colocou aqui com relação à rua projetada. Eu também estive lá e vi realmente, está complicado o acesso lá na rua projetada, mas eu conversei com o Tiril, e semana passada, foi logo depois, foi antes do carnaval, nós estivemos lá na rua projetada, o Tiril, junto com o Alexandre, Secretaria de Obras, onde que ele falou que tinham passado a máquina, e eu cobrei dele, eu falei, só recebi, o pessoal está reclamando que lá está intransitável, a gente sabe ali das dificuldades que é, muitas vezes até da parte de drenagem que tem. Ele falou, senhor Geraldo, eu não pude estar mexendo lá devido a essa chuva que tiveram, e como foi dito aqui para o Léo, graças a Deus o problema do minério, depois de tanta dificuldade, ele, Secretaria de Obras brigando, às vezes a gente ligando para eles, começou a descer. Só que ele falou que na hora que ele foi carregar lá o minério, hoje, para poder estar levando lá para a rua projetada, o minério praticamente teve que ter molhado muito, está numa situação bem complicada, às vezes se levar e colocar lá, em vez de melhorar, vai piorar. Mas ele falou que amanhã vai estar indo lá para ver o que pode ser feito o mais rápido possível. E também, tomando ciência que a gente, como tivemos lá, presenciamos também um desaterro que teve ao lado lá da rua projetada, um desaterro muito grande, que a prefeitura vai lá, arruma a estrada. qualquer chuva que dá, essa chuva vem no desaterro. Então a gente também tem que contar com a colaboração das pessoas também que tem, que faz esse desaterro, mas que possa olhar para o próximo também, né? Porque a prefeitura vai lá dar uma melhorada, e a gente sabe que nos períodos de chuva é difícil mesmo. A gente sabe que Itabirito tem uma área rural muito grande, mas como já foi pedido aqui, como indicação minha, e às vezes em conversa com o prefeito, tão logo esse asfaltamento do Bota seja concluído, porque como o Alex disse, como ele teve esse compromisso com o Bota, ele falou que lá seria uma das maiores obras de asfaltamento para poder fazer e terminar isso aí, ele não vai se furtar com o compromisso, e com o compromisso aquela comunidade, e depois vai estar, eu acho que indo lá para o retiro, lá para a Cruz das Almas, né? Então vai mexer também naquela região, então a gente sabe do compromisso, e igual disse que a rua projetada, como ele tem um compromisso aí, e a gente torce para que entre no orçamento, que entre dentro disso aí e consiga também estar asfaltando a rua projetada. Então fica aí, a gente sabe que o pessoal que mexe na parte rural, o Tiril e o Davi, junto com o Leci e o Sr. Roberto, vem muito empenhado, mas a gente sabe das demandas, o Rodrigo lá do Ribeirão, a gente, São Gonçalo, a gente sabe de algumas demandas que tem, a gente sabe qual Grota da Mina foi lá, mexeu, mas vem essa chuva, a gente sabe que fica difícil, mas agora com o material desse, a gente espera que dê isso lá e resolva. Quero aqui também agradecer o apoio do secretário de Segurança e Trânsito, do Luiz Henrique, do Luque, que esteve ontem lá no Corpo do Bação, junto com o subcomandante, né, o Aredes, e junto a toda a comunidade lá, que a gente teve um convite, porque na última reunião eu até comentei aqui sobre os assaltos que andaram tendo ali no Corpo do Bação, Cabral, Saboeiro, e a gente via as preocupações dos sitiantes. Então o Luque se propôs e teve lá no Corpo do Bação ontem, então agradecer, né, essa disponibilidade no domingo 9 horas da manhã, ele lá está presente. Também quero agradecer também aqui a servente lá que trabalha na escola, a Emília, que se prontificou de manhã ir lá abrir a escola e deixar a escola disponibilizada para a gente reunir, aonde que ele ouviu as pessoas que ali se faziam presente, né, de fatos relatados sobre o que havia acontecido, pôde estar detectando, fazendo um raio-x de cada caso, né, e aonde que se criou hoje lá no Corvo do Mação, e a gente vem ramificando e em conversa junto à Guarda Municipal e com o secretário, vai ter um movimento agora da patrulha da Guarda Municipal, está fazendo itinerário de passar pelo Bota, né, em pontos, assim, em horários pré-determinados por eles, aqueles horários surpresas, fazendo as abordagens daquelas pessoas que se vê que às vezes são pessoas que estão ali e sob suspeita, Corpo do Bação, Grota da Mina, Cabral, Saboeiro, estão fazendo esse monitoramento com mais afinco em determinados horários diferenciados, né? Foi criado também um grupo aonde que diretamente vai ter, toda a comunidade vai ter um acesso direto com o secretário, com o Oliveira, que é o chefe da Guarda Municipal, né? Então eles aí vêm dar esse suporte junto à Polícia Militar para que a gente tenha êxito e que a gente, aquelas pessoas que tiveram, né, ali o desprazer de ter suas casas abertas e constantemente com essas dicas de segurança, então a gente fica feliz. E aí aqui eu quero deixar o meu agradecimento, né, ao Luque, e dizer a ele, né, dar os parabéns para ele que vem desenvolvendo esse trabalho diferenciado junto às comunidades. Quero também destacar um ponto aqui, que a gente viu aí que está tendo, acho que até teve um sobre, ficou muito carregado a parte do cadastramento escolar, né? E a gente recebeu vários telefonemas das pessoas questionando aí o ponto. Então, estive conversando com o Bolão pôde estar me explicando que foram abertos, né, durante todo um período aí, para que as pessoas fizessem um cadastramento escolar, e às vezes as pessoas deixam para a última hora, e muitas das vezes está lá aquele prazo grande, e a pessoa deixa, e acaba, aí fica todo mundo, que as aulas chegam, aí fica assim, ó, não consegui fazer, mas eles estão lá na secretaria, lá numa força-tarefa, na sexta-feira, eu estive conversando com ele, e ele estava lá junto com a Silvana, então cumprimentar o trabalho delas lá, da Letícia, de todos envolvidos, e dizer que eles estão buscando, né, da melhor forma possível para poder, mesmo que as pessoas deixaram para a última hora, deixaram aí depois da hora, para que possam estar atendendo a todos, né, em prol de uma educação, em prol de um transporte escolar cada vez melhor. Então aqui quero deixar os meus agradecimentos, e de último aqui, eu não pude estar presente, mas quem esteve presente, como o vereador Max, vereador Tila, que chegou e deu boas notícias, que falou que encheu a barriga lá comendo carne diferenciada de porco lá, de vários jeitos, e a gente até encheu a boca. Então, assim, cumprimentar, né? E o Sandro está aqui, que se faz presente aqui no Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então temos que cumprimentar, Sandro, porque muitas vezes é muito fácil chegar aqui e só criticar. Falta isso, falta aquilo, mas as empresas chegam, então a gente tem que ressaltar e tem que parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem que parabenizar o prefeito que lá estava presente, né? Que seja pequeno, mas já foi um ponto que chega para Itabirito, para diversificar e levar o nome de Itabirito, não só para o cenário aqui municipal, não só para o cenário estadual, mas a nível de Brasil, a nível de fora do Brasil, porque quantos sêmenes de porco vai estar ali sendo produzido. Então, assim, eu acho que isso para a gente é uma empresa diferenciada, é uma empresa que chega, que seja, às vezes, não vai gerar tantos empregos, porque ali, no caso, são mais a parte de automação e técnica, mas sabendo que a gente tem uma empresa desse porte, desse tamanho, e que veio para Itabirito, escolheu Itabirito, está lá, então eu acho que o poder público tem que, o que puder fazer para poder apoiar, ajudar. Então, parabéns, tá? E dizer que eu não pude estar presente, mas fiquei, como se diz, sabendo, né, da bela recepção que esteve lá, do belo almoço, da bela apresentação, mostrando com muita propriedade. Então a gente tem que destacar isso aqui. E o mais, boa noite a todos e muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo. Agora com a palavra o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, caríssimo Leandro, um digno representante do executivo nesta casa hoje, jovem Glauber e Bárbara. Quando a gente vê vocês dois, principalmente esses dois jovens, usando a tribuna, a gente tem a certeza de que realmente essa juventude pode fazer o diferencial. Essa juventude que precisa muito de caminhos, de opções, de alternativas para se desenvolver e ajudar a desenvolver também, seja uma cidade, seja uma comunidade. Então, fico muito alegre e gostaria realmente de cumprimentá-los e dizer da alegria de tê-los aqui na casa, vocês e também essa turma de juventude que os acompanham aqui, o pessoal do JS e todos os jovens aqui presentes. E dizer-lhes que quando o Executivo encaminhar para cá proposta de lei que visa qualquer tipo de adequação, essa casa, no corpo dos seus vereadores, sempre se colocou bem atento, bem sensível a discutir essas situações e apoiar. E pedir também à assessoria da casa, através aqui do nosso competente Adalberto, já fazer uma adaptação nessa lei da meia entrada, uma emenda, aos colegas vereadores, porque a gente já corrige isso aí para evitar que amanhã ou depois realmente algum oportunista assuma um papel que não lhe é de direito e fica essa lacuna. Então a gente pede também para que o Adalberto faça esse estudo para nós e nos encaminhe para a gente fazer uma emenda coletiva aqui dos colegas vereadores. Eu gostaria de cumprimentar também aqui o Sander, todas as pessoas aqui presentes, funcionários da casa, imprensa,
e a fala é breve, eu também gostaria de lamentar aqui o passamento do senhor Morinho Peixoto. Morinho é aquelas pessoas que todos os segmentos do bem em Itabirito ele participou. Seja apoiando o coral nessa área musical, seja presidente de clube, foi um dos bons presidentes que a União teve, um desportista, um amante ao esporte, um vereador, me parece que inclusive presidente dessa casa, não sei, mas vereador com certeza absoluta, presidente, né? E um pai de família exemplar, conforme Geraldo também falou aqui, irmão do Santíssimo. Então, pessoa muito envolvida que deixa uma lacuna muito grande na nossa cidade. Daí a importância desses jovens ocupar esses espaços, porque essa é a dinâmica da vida, e tomara que esses jovens e todos aqueles que estão vindo por aí estejam preparados para substituir pessoas do bem como o senhor Amorim. Parece também, aqui eu tentei buscar aqui no Facebook, eu não consegui aqui, que o Verlan também, bombeiro municipal, perdeu um irmão precocemente, um rapaz novo. Então isso entristece muito a gente, mas que da família, que Deus também deu conforto a essa família. Eu analisando aqui algumas falas, e hoje eu não vou alongar muito, mas o Ricardo, o vereador Ricardo, trouxe uma informação na casa, Ricardo, que a prefeitura arrecada 30 milhões de reais. Na verdade, eu até não vou muito contra a sua informação, não, porque todo lugar que a gente olha aqui em Itabirito tem ação da prefeitura, seja na avenida, seja nos bairros, desculpe, algumas até chega um pouquinho atrasado, mas a prefeitura está sempre em ação. E dá-se a impressão mesmo que recebe 30 milhões, porque faz muito, mas a média da arrecadação hoje são 18 milhões de reais. Essa estimativa que teve no orçamento, isso é para, inclusive, deixar um espaço, vai que amanhã ou depois a Vale consegue, por exemplo, recolher aqui os 3,5% do minério, que a Coca-Cola aumente a arrecadação. Então, abre-se um leque maior no orçamento para receber um dinheiro para depois destiná-lo. Mas a arrecadação de Itabirito hoje, a média é em torno de 18 milhões. E isso porque deu uma melhoradazinha, porque no início do ano foi 16, por exemplo, mês de janeiro. Mas dá-se essa impressão de muito dinheiro mesmo, porque realmente a cidade está andando, a cidade está tomando seu rumo. Algumas situações, elas tem que ter uma agilidade maior. Aquele acesso ali ao bairro Nossa Senhora de Fátima, aquilo está uma vergonha mesmo, aquele mato. Então, é uma coisa que se colocássemos ali, aqui falando aqui rapidamente, entendendo a chuva, entendendo toda essa dificuldade que tem, mas ali duas pessoas animadas, não precisa nem ser boa de serviço, não, só estar animado, se pegar ali de manhã, de tarde, está pronto aqui. É uma coisa pequena. Então, tem que ter uma certa atenção com essas coisas menores, mesmo porque está se cuidando bem demais da cidade. Então não pode ser situações como essas deixar a desejar. Conforme o Max também aqui falou mais cedo, e nós conversávamos também sobre isso, no Novo Itabirito, onde não tinha um passeio. Na verdade, que era mato para tudo quanto é lado. Construiu um passeio, mas também o mato está tomando conta do passeio. E é complicado. Mas o Max, hoje de tarde, trouxe a informação que tem, inclusive, já uma programação para a limpeza daquele local. Infelizmente, isso aqui não é uma justificativa, não, porque eu acho que o ideal é que realmente tivesse tudo junto, e nesse ponto houve sim um atraso, é que esses espaços, principalmente de maior trânsito de pessoas, é que estivesse realmente já limpo, já pronto. Por exemplo, fica difícil uma escola, você voltar às aulas de um prédio, numa escolinha, e lá está sujo de mato. Então isso tem que ser situações previstas para se fazer do período de férias. A escola tem que estar 100% preparada para receber os meninos, principalmente quando se trata de prézinho, porque esses sim, eles precisam de ser melhor assistidos, porque são mais indefesos. Então eu concordo muito com esse tipo de crítica, porque a cidade é muito grande, mas há situações que têm que ser priorizadas. E aí eu volto também, aí se é uma situação que pode ser considerada, é que nós pegamos um período de chuva aí de mais de 3 semanas de chuva. E se nós analisarmos com boa vontade no quintal da gente, seja 1 metro quadrado de área de terra tenar, quem ficou uma semana sem observar, quando voltou o mato estava muito alto.
a zona rural, por exemplo, você vê que as estradas estão fechando. Muita chuva. Por um lado, muito bom as chuvas. Eu prefiro conviver com esse mata a conviver com a escassez de chuva. Porque a gente está notando aí que as reservas hídricas estão sendo abastecidas. Então, são situações aqui a ser considerada. E um outro ponto que eu gostaria também de ressaltar é que, quando se anunciou essas empresas que viriam para cá, quando você vislumbra uma possibilidade de que a cidade seja contemplada com muitas empresas, é um entusiasmo muito grande. Todo mundo entusiasmou, eu entusiasmei, eu corri muito atrás da aprovação das leis, houve momentos que eu, inclusive, não entendi bem o processo, porque eu cheguei a discutir um dia com o vereador, com o Hilda até, nós discutimos um dia lá numa reunião, e acho que era até desnecessário da minha parte, porque as coisas aconteceriam naturalmente. Infelizmente, por questões outras, essas empresas não vieram, não virão mais para Itabirito. Uma das grandes razões que as empresas não virão para Itabirito foi a ação na justiça contra essas empresas, para que elas tivessem ali esse direito de se instalar. E ninguém estava dando terreno para ele, não, estava cumprindo a lei. A lei é clara quando se fala disso aqui. Então, um dos entraves foi esse. Então, hoje não é fácil você convencer o empresário de que ele deve vir para cá, sendo que tem essa situação jurídica. Então, assim, tem casos e casos a ser analisado. Eu tenho essa visão. Acho que teve-se muita boa vontade e evoluiu pouco. Mas também aconteceram alguns entreveiros por aí que acabou fazendo com que essa situação também fosse dificultada. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. E que eu, toda oportunidade que tiver, eu gostaria de falar sobre isso. É engraçado que, por exemplo, aqui, nós recebemos uma ambulância, ou vão receber, né, por indicação do deputado Ricardo, né, Ricardo Faria, do PCdoB. Ele indicou essa ambulância. Aí nós vamos pensar assim, mas é ano eleitoral, não pode. Se considerarmos assim, nós temos que entender, então, que nós só temos 3 anos, ou então 2 anos. Você pode fazer política no primeiro ano, porque não tem eleição, e no terceiro, porque na segunda tem eleição, e no quarto tem eleição. Então tem que rever esse sistema. Se isso está errado, tem que rever. Por exemplo, é engraçado que eu fui pegar algumas coisas para ler sobre aquele pedido, o último pedido de cassação do Alex, que outro dia o TRE, inclusive, indeferiu o pedido daqui. Uma das coisas que quem impôs isso, lá que ele alegou, é que não poderia dar cesta básica, material de construção e qualquer tipo de ajuda no ano eleitoral. Ora, no ano eleitoral as pessoas não comem, não bebem, você não pode pagar uma conta de luz, não pode pagar uma conta de água. Esse é um dos pontos das ações que entraram contra o ex-prefeito Alex. Está escrito, para quem tiver um pouquinho de boa vontade, para ver isso lá. Então, nós temos que considerar o prefeito, quando ele elege os cargos eletivos, são poucos os cargos que a gente sabe o dia que a gente entra e o dia que a gente sai. Embora uns vão ficando temosos, vão ficando mais tempo. Mas você sabe o dia que você entra e o dia que você sai. A política é do primeiro, as ações da política é do primeiro até o último dia. Se no último dia de governo o prefeito vai receber uma ambulância, uma verba qualquer, ele não vai abrir mão porque aquele é um ano eleitoral. Então, assim, no ano eleitoral, faça as coisas, as pessoas têm necessidade, têm lá suas dificuldades de pagar uma conta de água, de luz, fornecimento. Isso é uma condição natural. É natural para o Alex que está prefeito hoje, vai ser natural para quem vier depois dele, para quem teve antes dele. O grande problema é estabelecer prioridades para atender aquele menos assistido. E um governo que voltou para o menos assistido, principalmente aquele da dificuldade, é o governo do Alex, foi o governo do Juninho. Prova disso, por exemplo, o bairro Padadel, tão criticado, mas transformou hoje num grande bairro da cidade. E esse discurso que o Padadel é que os pobrezinhos, que isso não é nada, isso também é discurso para vender. Padadel hoje é um bairro totalmente estruturado, onde as pessoas têm escritura, têm documento da sua casa, coisa que até então isso não acontecia. As ruas largas, bem projetadas. Você pega o Morada Viva, aquelas famílias que estão lá sem qualquer tipo de custo pela moradia. Então, assim, é um governo que realmente preocupa com aquele menos favorecido. Por isso que eu tenho orgulho de fazer parte desse governo e de sustentar essa bancada que apoia esse governo. Então, eu tinha para falar isso era hoje, agradeço aqui a paciência dos senhores me ouvir, até aqueles que não gostam de ouvir, mas que têm que se demonstrar educados e pacientes, e eu despeço dessa tribuna cumprimentando a todos. Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo. Agora com a palavra, vou conceder licença para o pessoal que estão no horário dele. A palavra o vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, público presente, internautas, boa noite. Eu vou iniciar minha fala e gostaria de parabenizar a Secretaria de Obras por uma obra que não teve muito destaque, mas que para a comunidade, para os alunos ali do Laura Queiroz, é muito importante, uma obra visando a segurança, que foi a reforma ali daquela ponte ali ao lado da antiga Delphi, que liga ali a escola Laura Queiroz. Era um pedido, né, dos professores, principalmente dos monitores, que ficavam ali naquela região, naquela área ali, aguardando o transporte escolar. E essa reforma resolveu ali um problema, uma preocupação que os monitores tinham ali com os alunos que ficavam aguardando o horário do escolar. E essa reforma veio trazer segurança ali para os alunos e principalmente ali para os monitores. O objetivo, né, da administração pública tem que ser esse, tem que ser de antecipar, tem que ser de pensar na frente, porque quando acontecem os problemas, as tragédias, não adianta fazer nada. Então, parabenizar aí o Otávio João, a Secretaria de Obras, por essa obra, por essa reforma, que foi um pedido que foi feito, e muito importante ali para aqueles alunos e para as pessoas ali daquela região. Gostaria de destacar também as indicações que nós entramos aqui nessa reunião. Primeiro foi um pedido dos moradores lá dos portões para ampliação do itinerário ali do ônibus, do transporte coletivo. Então, a gente está pedindo aqui à Secretaria de Segurança e Trânsito, através do LUC, que deu nova dinâmica para a secretaria, que tem trabalhado aí incansavelmente, para que ele faça avaliação aí desse pedido ali dos moradores, para que seja feita essa ampliação, uma alteração de alguns pontos, para que seja feito esse estudo e essa ampliação de maneira que atenda a todos os moradores lá do bairro. Um outro pedido que chegou até a gente foi sobre uma praça, um espaço institucional que tem no bairro Meu Sítio, que foi destinado para ser feita uma praça. E esse local, ele está abandonado, mato alto, entulho. Então, a pedido dos moradores, a gente está entrando aqui com essa indicação, sugerindo ao executivo que faça um planejamento, um projeto, para que seja construída aí essa praça, ó, nesse bairro, e precisa dessa área pública, essa área de lazer, essa área, esse espaço, esse ponto de encontro ali entre os moradores. E um outro pedido que chegou até o nosso gabinete foi a respeito do recolhimento dos animais nas vias públicas. Eu pedi à secretaria competente aí uma atenção em relação a isso, para que faça, né, o recolhimento desses animais, a destinação os locais adequados. Então, gostaria de de deixar também essa indicação desse pedido que chegou até a gente aqui no nosso gabinete. Um outro assunto que eu gostaria de destacar, nós estamos entrando hoje com um projeto de lei que institui a política de prevenção à violência contra professores da rede de ensino fundamental e médio nas escolas públicas municipais de Itabirito e da outras providências. Então, nós estamos entrando com esse projeto de lei e gostaria do apoio aqui dos nossos colegas aqui, vereadores, porque a violência ela tem aumentado em todos os segmentos e o poder público ele tem que pensar na frente, ele não pode esperar acontecer um fato, uma ocorrência, uma tragédia para que tome providências. Então nós, como legisladores, a gente tem que pensar na frente antes de acontecer qualquer tipo de problema. E o objetivo desse projeto, ele tem como objetivo trabalhar essa reflexão nas escolas. Gostaria até de pedir o apoio, apesar deles já terem se retirado aqui do plenário, né, dos estudantes, para que haja também esse envolvimento, para que se trabalhe isso, a questão da violência, contra os professores em sala de aula. Então é trabalhar essa reflexão nas escolas, desenvolver atividades que venham integrar os educadores, alunos e comunidade, com o objetivo de combater a violência, medidas preventivas e cautelares em situações nas quais os professores estejam em risco de violência, avaliar e debater a origem da violência e o combate dela, e propor mecanismos que visem combater a violência escolar. Então, é importante iniciar dentro das escolas essa reflexão, essa discussão. É importante trazer isso para o ambiente escolar também, porque a classe, né, de mestres é uma classe que precisa ser valorizada, é uma classe que precisa de respeito. E ao longo do tempo foi se perdendo isso, né? Antigamente tinha-se todo um respeito pelos professores e veio se perdendo isso. Às vezes o professor, o educador, ele tem resistência dentro da sala de aula, ele tem problema dentro da sala de aula. Então o objetivo desse projeto é a gente trabalhar em cima disso. Essas medidas preventivas e cautelares, elas seriam, né, no afastamento do professor em risco, enquanto perdurar a ameaça, sem qualquer perda financeira. Então, se o professor ele tiver numa situação de risco, foi avaliado que ele está numa situação de risco, que ele, que os órgãos competentes, né, façam o afastamento ali daquele professor, daquela instituição, e que ele não tenha perda nenhuma financeira em relação a isso. Nos casos, né, caso haja necessidade, transferência desse professor para uma outra escola, caso ele esteja nessa situação de ameaça, de agressão, e também a assistência ao professor no caso dessas ameaças, bem como ao aluno infrator. Então, a gente vai deixar aqui esse projeto para apreciação aqui dos nossos colegas, e caso seja aprovado, acredito que é muito importante a gente resguardar e a gente proteger aqui os nossos professores, envolver toda a comunidade, todos os envolvidos nessa questão. Ok? Então gostaria de agradecer, senhor presidente. Boa noite, por hoje é só.
Agradeço as palavras do vereador Edson, e agora com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, demais vereadores, vereadora, público presente, funcionários do executivo, funcionários do legislativo e aos que nos ouvem pelo link da Câmara e que nos assiste pela transmissão ao vivo via Facebook. Senhor presidente, eu gostaria de dar início aqui na fala, concordando bem com o que o vereador Arnaldo falou, mas também gostaria de olhar, assim, de repente a gente podia criar um mecanismo aqui na Câmara, alguma coisa, que a gente não sabe se existe, para mandar para São Pedro e pedir ele para continuar mandando chuva, mas que não deixe o mato crescer. Porque eu nunca vi isso. É só botar e fazer uma análise diferente.
Nós saímos o dezembro com chuva e a cidade limpa. Virou janeiro, nós assumimos já um carnaval, tive que fazer limpeza de distrito, da cidade, do centro, não sei o quê, porque o turista tinha vindo. Não é possível que não pode ter paciência de mais 3, 4, 5 dias. É porque eu canso de falar, continuam procurando agulha no palheiro para bater no governo. Isso é normal. É igual a questão da falta de remédio. Eu fui nas unidades básicas. Eu não mando assessor, não, e nem assessora. Eu fui. Mas tem um zurubu de UPA que vai lá só para também tentar achar agulha no palheiro. Não tem falta de medicamento, do que foi mencionado aqui. Dipirona tem. O soro tem. Mas às vezes não tem a ml necessária. O que, que é isso? O soro é comprado, só para entender, frasco de 100, 200, 300, 500 ml. Um exemplo. Quando chega lá, acabou de 100, mas tem um de 200, de 300, e aí vai indo. Aí o que, que eles fazem? Não tem soro na unidade básica, não tem soro não sei aonde, mas tem. Mas tem. É só substituir uma dosagem pela outra, tem. A mesma coisa da dipirona. Se não tem dipirona gota, tem comprimido. E o governo do estado mandou um encarregamento para Itabirito, que vai dar para atender o resto do ano, ainda vai sobrar. Com relação que foi dito aqui nessa tribuna da dieta, também é mentira, tem. É só andar que acha. Tem dieta sim. E a injeção, de fato, de trombose é um remédio específico, um remédio de referência, que já está sendo, já foi programado, já foi efetuado, dentro de 15 dias já tem. E aí, quando continua falando com relação que o servidor efetivo tem 5 anos que ele não recebe aumento, é mentira. Vereadores da legislação passada que aprovaram uma lei onde se readecou o salário de todos os servidores efetivos. Estou mentindo, vereador Arnaldo? Dobraram o salário. Inclusive tem vereador nessa casa que é concursado que o salário dobrou. Dobrou. Então teve aumento sim. E quando se fala que os novos entrou não tem aumento em 5 anos, peraí. A pessoa passou no concurso, não tem 3 anos que foi feito, ela está no estágio probatório. Ela sabia o salário que ela ia ganhar. Agora quer guerra com o governo, invocando o sindicato, que o sindicato ele é exclusivamente é oposição ferrenha ao governo, com mais meia dúzia de bandido dentro da prefeitura que é concursado. É meia dúzia de bandido. Bandido, com todo respeito à classe, mas é meia dúzia de bandido que está tentando estabilizar o negócio. Se ele já sabia o que era, agora que aumenta. Tem 3 anos que entrou, nem passou do estágio probatório. Eu não sou contra, não. Mas se der para um, vai ter que dar para todos. E o piso do salário dos professores, ele foi equiparado com o do Estado. Também teve aumento. Tem que ter cuidado para o nariz não crescer. Tanta mentira que fala aqui. Quando eu falo, quando se fala a questão da ambulância, isso é discurso peculiar de quem é candidato, tá, gente? Isso é normal. Quando a pessoa se projeta candidato, o discurso dele é peculiar a isso mesmo. Denegrir a imagem, batendo em quem trabalha, aí sim vira oportunista. Isso é fato. Se veio agora, se veio depois, se não veio, é importante que veio. É onde que eu estou falando com vocês, nós vimos aqui vários vereadores que tem o seu deputado, que tem que quer trazendo recurso para a cidade, que seja estadual, que seja federal, porque somente tem apoio de um bom deputado que tem credibilidade na política. Quem não tem, não vai ter deputado. E fique mais uma coisa que eu vou alertar a população. Cuidado. A eleição está chegando aí. Itabirito não elege deputado. Só com a votação de Itabirito. Estão entrando para tentar atrapalhar quem realmente trabalha para a cidade. Isso aconteceu em 2014. Levaram a votação toda e continuou urubuzando a UPA. Essa ambulância, ela, se fosse sido adquirida para Itabirito, ela custaria em torno de 150 mil reais. É um grande ganho, sim, para o município. Até mesmo que ela era uma unidade do SAMUR e o governo do estado repassou para os municípios a quais os deputados buscaram, que aqui foi o Ricardo Faria, e ela vai funcionar como uma unidade de UTI. Então, assim, foi um ganho indiscutível para Itabirito. Quando se fala em 36 empresas, a gente não pode esquecer nunca de deixar bem clara a denúncia que eles fizeram no Ministério Público. E isso foi verídico, que eu pus a cara para bater, mostrei, gravei um vídeo e mostrei quem foi. Aí podia calçar a cara depois e pedir desculpa à população também. Estão bem, tão bem articulados para o mal, que agora estão infiltrando também pessoas dentro das licitações da prefeitura. Semana passada, um funcionário do Grupo Cascudo, que é totalmente aliado com vereadores de oposição, começou a deturpar tudo que estava acontecendo dentro da licitação. A empresa que ganhou, ela ganhou com legitimidade. Se a outra qual ele estava representando não deu conta, o que, que ele tem que fazer? Manda embora quem não deu conta, pega da outra empresa, contrata, paga mais e vai lá e ganha. Agora, começar dentro de uma sessão de licitação, falar que os vereadores de base aliada do prefeito é tudo conivente com a situação, que é tudo ladrão igual o prefeito, aí eu não aceito, não. Porque não sou eu que estou com propriedade administrativa, respondi. Não sou eu que fui caçado. Então tem que respeitar, e aí que a gente tem que falar. Período eleitoral é para 2020, gente. Começa a trabalhar, ajudar a população, estuda, faz um trem bem feito, direitinho. Quem sabe vocês entram aqui na cadeira, senta, consegue conquistar através do voto uma cadeira dentro da Câmara. Não é denegrindo a imagem de ninguém que a gente consegue, não. Eu aprendi muito nessas três eleições que eu competi. Aprenda a respeitar os trabalhos dos outros. Se quiser também, a gente deixa lá. Quem sabe está querendo um minuto de fama, a gente pode dar também um minuto de vereador aqui dentro, para sentir o que, que é isso aqui, que não é brincadeira, não. É, para terminar aqui, aliás, tem mais um assunto antes de terminar. Nós vimos aí, teve um problema um pouco complicado com a questão do transporte escolar. Eu recebi várias denúncias, inúmeras. Geraldo recebeu, Rodrigo recebeu, o próprio Toninho recebeu, e não sei os demais que eu não posso falar. Quando se assume uma pasta, a gente tem que estar apto e se entender que essa pasta não se admite erros. Graças a Deus, hoje, foi regularizado que estava pecando em cima daqui. Tem que respeitar, todo ano é a mesma coisa, acho que não aprende não. De repente tem que fazer um cursinho, alguma coisa para entender. Todo ano tem atraso. Olha o pessoal do SISU, olha o pessoal que está esperando nota de Enem, olha o pessoal da UFMG, da UFOP, ao pessoal que está através de fiéis. Então não é simplesmente chegar lá e falar assim, eu vim fazer minha inscrição, acabou a vaga. Mas eu estava esperando o pessoal do SISU me responder, acabou a vaga. Para depois ter que passar vergonha de mandar todo mundo retornar e fazer, porque graças a Deus nós temos um prefeito muito comprometido com a causa. E só para alertar a população, que eu recebi uma mensagem aqui agora do diretor do SAI, onde devido ao grande número de chuvas, foi interrompido todo o abastecimento da cidade. Devido à proporção de chuva, andou queimando alguns equipamentos do SAI. Mas que já está sendo retomado o abastecimento gradativamente. Então, se caso alguém aí tiver falta de água, para não preocupar, já está sendo solucionado. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Renê. Uma palavra do vereador Max.
Senhor presidente, peço licença para falar do meu próprio local. permitido. Senhor presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem, uma boa noite a todos. Fiquei por último e vários assuntos aqui já foram tratados, senhor presidente. Assuntos importantes, assuntos relevantes, mas eu quero também abordar aqui e externar meus sentimentos e meus votos de pesar a todos os familiares do senhor Antônio Amorim Peixoto, do senhor Amorim, pelo seu falecimento na data de ontem. Entrei com requerimento nessa casa e gostaria realmente que todos os vereadores pudessem assinar esse requerimento com dando os votos pesar ao senhor Amorim. O senhor Amorim foi empresário aqui em Itabirito. Está dando choque aqui, talvez a chuva está chegando aqui. Melhorou. O senhor Amorim foi empresário, muito bem sucedido aqui em Itabirito, dando oportunidade para vários trabalhadores, principalmente a mão de obra feminina, principalmente a mão de obra do primeiro emprego. Foi um grande exemplo de pai de família. Foi presidente do União Esporte Clube, então teve a sua passagem, a sua belíssima contribuição ao esporte da Itabirito. Foi presidente, muitos não sabem, da União Itabiritense, a Banda Nova, mais conhecida como Banda Nova, então deu uma grande contribuição para a área cultural de Itabirito, sempre muito disponível nos movimentos sociais, sempre muito participativo, e como não bastasse, e aí talvez já tenha algum tempo, muitos não sabem, senhor presidente, mas foi vereador dessa casa, um vereador atuante, inclusive contribuiu de forma muito significativa para a instalação do SAI aqui de Itabirito. Foi naquela legislatura que foi implantado o SAI com tantos outros vereadores da época, e foi presidente dessa casa. De modo que a gente lamenta porque Itabirito perde um grande cidadão itabiritense. Fica o exemplo, fica as boas lembranças e todo o legado que ele deixou. Uma pessoa correta, reta, coerente, extremamente discreto. Então eu penso, o vereador Léo citou, o Arnaldo colocou muito bem aqui, o vereador Geraldo, o vereador Tila externou aqui toda a gratidão que ele tem com o senhor Amorim, que eu nem sabia, muito mais saindo do laço, né, Tila? Do laço não só comercial, mas o laço afetivo que o Tila tem com o senhor Amorim. Então seria, acho que, muito bom grado todos assinássemos, né, Tila, esse requerimento para todos os familiares do seu Amorim, dando os votos de pesar.
Me dá a palavra aí, Marcos.
Perfeitamente.
É verdade, o seu Amorim, a família me abraçou muito numa época que eu passei muito por dificuldades, entendeu? Então, a família sabe do que o seu Amorim foi para mim e foi para minhas filhas, porque eu tinha filhas pequenas e ele me ajudou muito. Então, eu peço até a todos os vereadores que realmente assinam, porque o senhor Amorim foi uma pessoa muito importante para Itabirito. E um exemplo de homem, de pai de família, de avô, quase ninguém sabe da história aqui. O senhor Amorim, ele pegou, ajudou cada filho separadamente. Ele pegou, era um homem muito honesto, ele ajudou, por exemplo, o Silviando, ajudou com uma loja, a outra filha também, o outro. Então, um pai que não preocupou com ele. Ele preocupou primeiro com a família e com os filhos. Então, é um exemplo. E eu carrego muito esse exemplo de pai, que foi o seu Amorim, para mim ser um pai para minhas filhas. Obrigado, Max, pela
parte. Eu que agradeço, Tila, pela parte. Fica, então, o registro nessa noite de hoje, em memória do seu Amorim. Senhor presidente, o outro assunto que trago aqui foi também já falado nessa noite, mas vale ressaltar, aí me permita, viu, Geraldo, falar da Grosseries, que realmente, além da questão do emprego, AgroSeries vai gerar em torno de 20 empregos diretos, mas pelo menos os 30 empregos indiretos, vai contribuir de forma significativa para a arrecadação do município, ao investimento, para vocês terem ideia, considerado médio, mas não é qualquer investimento, o aporte foi na faixa de 15 milhões, nessa unidade do Centro de Tecnologia e Inseminação de Genes, para aumentar a produção suína. Serão produzidos ali mais de 700 mil doses por ano, mas, ressaltar, nós assistimos ali um grande, aliás, um passo importante, mais um passo importante, com apoio da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, das secretarias afins, para a diversificação econômica do município, mas traz o que é mais de moderno em tecnologia, inovação de genes para a produção e desenvolvimento suíno. É impressionante a tecnologia ali implantada, a modernidade da empresa, a eficácia da empresa, que nos faz acreditar realmente que o país tem tudo para dar certo. Você tem uma empresa dessa grandeza, de tecnologia de ponta, que é referência não é só para a cidade, para o estado de Minas, não. É para o Brasil e referência internacional. Então, foi com muito prazer que nós comparecemos, participamos e tivemos essa notícia da AgroSeries abrindo definitivamente em Itabirito. Contamos lá com a presença do Tila, tive a satisfação de participar com o Tila, com o vereador e vice-presidente da Câmara, representando inclusive a Câmara, René Américo, e fiquei realmente impressionado com a estrutura da empresa. Cada negócio, cada empresa contribui com benefício com a cidade. Umas contribuem com mais emprego, outras contribuem com mais arrecadação, e tem outras, como a AgroSeries, além de contribuir com a diversidade, a diversificação econômica, com a inovação em tecnologia, ela acaba ajudando a atrair novos negócios para Itabirito. Eu não tenho dúvida disso. Quando o empresário, o Sanders daqui sabe, eu já fui secretário, quando o empresário quer implantar na cidade, ele começa a pesquisar quais empresas estão implantadas na cidade. Quando vê que tem uma Coca-Cola, que tem uma AgroSeries, pois, aquela cidade tem ambiência de negócio. Isso é fato, quem já vivenciou a atração de empresa para a cidade, sabe que é assim. Então ela ainda traz essa contribuição muito significativa, não tem dúvida, para melhorar consideravelmente o ambiente de atração de novas empresas para o município. Então eu falei na segunda-feira passada da inauguração, mas fiz questão de tornar a citar a AgroSeries aqui, porque eu fiquei, colegas vereadores, surpreso com o que eu vi nessa empresa, no sentido de organização, de inovação em tecnologia e modernização. É um orgulho para nós, a gente espera que realmente, além de gerar emprego, gerar renda, ela possa ajudar na atração de novas empresas. Não é fácil, eu falei na semana passada, o mercado começa a reagir, Itabirito sai na frente aqui na região, enquanto nós estamos assistindo nossas cidades vizinhas ainda tendo mais desemprego, né? Tendo mais demissões do que admissões, Itabirito já está iniciando a recuperação, tendo mais pessoas admitidas do que demitidas. E o que eu conclamo a todos aqui e a nós, vereadores, é fazer essa força para apoiar o município, independente de política partidária, para dentro do que for papel nosso, ajudar a melhorar e a gerar emprego e gerar renda. Eu respeito o posicionamento de todos os vereadores, mas jamais quis, e eu tive na legislatura passada, de ficar lembrando o passado. Eu acho que, vamos falar como é que é o ditado aí, Zé, quem vive o passado é museu. Eu nunca fui relembrar, senão eu ficaria relembrando aqui, teve um governo aí que perdeu o MSOL, teve um governo que perdeu o Itatejo, teve Ima Tecidos, onde está sendo feito o condomínio industrial, tem governo aí que perdeu Indaiá, que era uma de água mineral. Tem governo que perdeu fábrica 3, que era uma fábrica que faccionava para C&A. Não adianta isso, nós temos que olhar para frente. Temos que olhar o que a gente pode contribuir, porque realmente depois que é feito o período eleitoral, a gente tem um interesse que tem que prevalecer, é o interesse público. E é assim que eu vou trabalhar. Muitos falam que as empresas, as 36, foram uma julgada política. Não foi, porque nós aprovamos aqui na Câmara. E se fosse julgada política, nós perderíamos as eleições, porque nós aprovamos em 2015, e as eleições foram em 2016, e ficou claro já no meio de 2016, por várias variáveis, que não seria difícil a implantação, uma série de coisas, crise, questão ambiental, a questão jurídica que o Renê falou aqui com o Arnaldo. Então a gente tem que olhar agora, é assim que eu sei trabalhar, é assim que eu acredito em criar apoio independente de política partidária. Porque senão nós vamos ficar vivendo sempre a mesma história, talvez em todas as reuniões aqui nós vamos ver a mesma história sempre. E nós vamos fazer a mesma defesa sempre. E nós temos que olhar para as oportunidades que estão surgindo, como essa empresa Grosselis, como Maravilhas 3, como o terceiro turno da Herculano. Nós temos que focalizar nisso, que o mais importante é o apoio que o cidadão itabiritense precisa nesse momento de uma das maiores crises que o país já passou. E por fim, senhor presidente, já um outro assunto, eu não poderia deixar de registrar a reunião que eu participei na quinta-feira passada do subcomitê da bacia hidrográfica do Rio Itabirito. Foi uma reunião em campo, onde nós saímos aqui 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, visitando o aterro sanitário. O aterro sanitário, para muitos, eu não sabia, já ganhou uma sobrevida com o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente para mais, pelo menos, 30 anos, que ele já estava se exaurindo. Tem mais uma segurança para Itabirito. Passamos na UTA, lá da 040, onde fornece a água para a Coca-Cola, e percebemos lá que não tem trabalhado. Importante esclarecimento: a Coca-Cola não impacta em nada na questão da água do município de Itabirito. Isso ficou claro lá com a explicação que nós tivemos nessa visita em campo. E três pontos muito importantes nessa visita em campo. Tivemos na Estação Ecológica de Areias, ali tem um conflito instalado, que estamos caminhando para tentar uma solução nesse conflito. E tivemos, senhor presidente, em vários pontos de monitoramento do Rio Itabirito, que eu achei fantástico essa rede de monitoramento que tem, coordenada através da Secretaria de Meio Ambiente, através da sociedade civil organizada. Tem uma figura exemplar, que é o senhor Odilon, Roberto Cavalcante, Maurílio e tantos outros da sociedade civil organizada, que estão fazendo parte dessa rede de monitoramento, no sentido de fiscalizar os pontos das mineradoras e também de propor ações a médio e longo prazo, que nós sabemos que uma parte do que é da turbidez do Rio Itabirito vem das Vossorocas e das estradas vicinais. E nesse mesmo momento nós tivemos também visitando várias barraginhas, que é um projeto muito interessante, buscando a despoluição do Rio Itabirito e também para despoluir e para a recarga nos lençóis freáticos. Então eu trouxe até algumas fotos, mas eu não vou passar não, viu, Felipe, porque não vai dar tempo. Em uma outra ocasião eu coloco. Um dos pontos que me chamou mais atenção foi no antigo Viaduto das Almas. Nós paramos em cima do Viaduto das Almas, com muita resistência, que eu não queria descer, e nós paramos em um ponto de monitoramento do Rio Itabirito. Nós fomos na Ponte do Herculano, Viaduto das Almas, próximo à Areia, e todos os pontos estão muito bem monitorados. Eu acho que vai ser uma grande contribuição aí para o Rio Itabirito, que é o maior patrimônio natural que nós temos, e o sonho de despoluir o rio definitivo, quem sabe tornar o Rio Itabirito navegável com pequenas embarcações ou com peixamentos, não vou falar nem navegável, talvez seria muito, mas com peixamentos novamente, com peixes vivendo ali, ele começa a se tornar cada vez, senhor presidente, cada vez mais real. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Boa noite, agradeço as palavras do vereador Max. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Presidente, vamos primeiramente para as indicações dos senhores vereadores que serão votadas em bloco. Vereador Leandro Silva Marques, Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, René Américo da Silva, Ricardo Luiz Oliveira e Maximiliano Silva Baeta Fortes.
As indicações estão em discussão e votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Senhor presidente, os requerimentos também. Só que nós temos dois requerimentos aqui, senhor presidente, que foi matéria da última reunião, onde foi encaminhado para o jurídico desta casa e o mesmo encaminhou para votação plenário. Então vamos um e depois vamos o outro. Vamos para o 16 primeiro. Que é, senhor presidente, requer de vossa excelência os deputados mentais que esta casa legislativa realize conjuntamente com a Prefeitura de Itabirito e a empresa Vale audiência pública para devido esclarecimento à população de Itabirito sobre a construção de Barragem Maravilha 3 e seus impactos, sejam eles positivos ou negativos. Sala de reuniões, em 19 de fevereiro de 2018, deve ser colocada em votação plenária.
Faço favor de fazer chamada dos vereadores.
Vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável. Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Eu voto contra, senhor presidente.
Átila Dias de Moraes.
Voto contra.
Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Voto contra, senhor presidente. José Maria Gonçalves Santos.
Favorável.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Voto contra, senhor presidente.
René Américo da Silva.
Voto contra.
Ricardo Luiz Oliveira.
Favorável.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Favorável.
Então, só voto favorável foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contra, 5. Então, o requerimento foi deferido, senhor presidente.
É indeferido o requerimento.
Não, foi deferido. Foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. 6 a 5. Toninho. O Léo não está. 6 a 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi deferido aí. Deferido, foi aprovado aí. 6 a 5. Vamos agora para o 17. Senhor presidente, requer de vossa excelência nos termos de mentais que esta casa legislativa realize conjuntamente com a Prefeitura de Itabirito audiência pública para esclarecimento junto à população de Itabirito sobre os últimos empréstimos solicitados pelo Executivo e seus respectivos projetos a serem beneficiados. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Ricardo Luiz de Oliveira. Da mesma forma, senhor presidente, esse requerimento deve ser encaminhado para votação plenária.
Faça a chamada dos vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Contrário.
Átila Dias de Moraes.
Contrário.
Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha, contra. José Maria Gonçalves Santos.
Contra.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Contra.
René Américo da Silva.
Voto contra, senhor presidente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Favorável.
Rosilendo Capo Cardoso.
Favorável.
Então, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos contra, senhor presidente. E 3 favoráveis. Deve ser indeferido.
Indeferido o requerimento.
Vamos agora para a matéria em pauta. Projeto de lei número 01/2018. Autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SA, BDMG, operação de crédito contra autógrafo, contra com outorga de garantia e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Vamos agora para os pareceres. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para a votação plenário. E o projeto da Comissão de Finanças e Orçamento Tomado de Conta, encaminhar para a votação plenária. Então, primeiro, senhor presidente, deve ser votado os pareceres e depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação, ao contrário, estão aprovados. Projeto de lei 01/2018 está em discussão, está em votação.
Senhor presidente, eu tenho dúvidas, eu vou pedir vista.
Vista concedida ao vereador Ricardo.
Projeto de lei número 04/2018, institui a política de prevenção à violência contra professores da rede de ensino fundamental e médio nas escolas públicas municipais, da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, essa matéria é uma matéria nova, então deve ser encaminhada para as comissões competentes.
A matéria será encaminhada para as comissões competentes.
Senhor presidente, essa foi a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos de hoje.